Bem-vindos ao lado podcast da Força.
Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um episódio do Primórdio Geek, o quadro de cultura pop do meu, do seu, do nosso clube do podcast. Eu sou o Pedro Mello.
Eu sou o Pedro Bill.
E hoje nós estamos aqui, pela primeira vez, com um convidado novo, que nunca esteve presente em nenhum quadro do clube do podcast. Se apresente aí.
Fala, galera, Derek Bertin aqui, e vamos meter palma nesse filme ruim.
Exatamente, vamos
pra
falar.
Isso que eu te vejo.
A gente é o que o ser humano gosta de fazer, né? Quer falar mal das coisas. Isso tá intrínseco no instinto do ser humano. A gente adora falar mal.
A gente aprende isso desde pequenininho.
Sim, o bullying é um ótimo educador pra isso. Você que está em casa, faça bullying no colégio. Estimula a você ter senso crítico. É muito importante.
Cara, é evolução pessoal da pessoa é o bullying.
Uhum. Sim, é claro. E é bom que o bullying, ele incita o conflito, sabe? É. O bullying, ele incita o conflito e a violência, que é o melhor meio de ajustar as coisas.
Cara, para pra pensar, tudo na história do mundo, tudo foi resolvido na base da violência.
Sim, claro, é a melhor ferramenta de resolver as coisas.
Cara, violência resolve tudo.
Sim, exatamente. Violência gera respeito, não é o contrário.
Depois dessa introdução maravilhosa, a gente vai primeiramente só avisar aí que vai ter spoiler dos filmes que a gente se decepcionou e a gente vai falar aqui, obviamente. Então, se tu não assistiu esse filme, mesmo sabendo agora que, pela nossa opinião, ele é ruim, vai assistir, forma a tua opinião aí e depois pode até voltar aqui pra ouvir o episódio. Mas antes de começar a conversa em si, vamos pra nossa já conhecida Hora do Merchan. Começando então, cara, assim, ó, eu vou já pé na porta, que foi, eu acho que a maior decepção que eu tive no cinema, que foi Star Wars Episódio 9, cara. Todo episódio que dá pra falar, eu falo, porque eu saí do cinema puto, cara. Eu saí do cinema.
Tu não saiu nem triste, tu saiu puto, né, cara?
Cara, eu queria
tacar fogo. Eu não sei o que eu senti com esse filme.
Eu, graças a Deus, não gosto de Star Wars, não gosto ao ponto de ver filme. Eu gosto de Sabre de Luz e do Darth Vader. E é isso aí que eu gosto,
cara,
de Star Wars.
Cara, eu tenho pra dizer que foi a minha pior experiência no cinema, foi essa.
Caralho, a pior?
Foi porque é o seguinte, cara, eu fui na pré-estreia, eu peguei a X Plus. Era de madrugada, saí de lá 3 horas da manhã, o Uber tava com dinâmica. Eu gastei fácil uns 400 pila naquela noite, cara, pra ver se tava o episódio 9.
Deus, cara.
Foi de boa a pior experiência que eu tive.
O meu lado ruim foi só a experiência de ter visto o filme, cara, porque eu fiquei devastado, meu. Fiquei devastado, assim. Estragou minha semana, estragou meu ano, minha vida.
Quem tu queria que morresse, não morreu, e quem tu queria que não morresse, morreu.
Cara, sinceramente, quando acabou o filme, eu queria que todo mundo tivesse morrido, porque eu estaria mais feliz, entendeu?
Por seria mim, sabe melhor, aquelas teorias que dizem que tudo é sonho da cabeça do protagonista?
Ah, seria perfeito.
Seria perfeito.
Seria de boa, tá ligado?
Porque o filme é muito ruim, cara.
Tipo, acorda com a Rey em Jakku ali no episódio 7, deu. Tudo
nossa. Não, o episódio 8 é legal. O episódio 8 eu gosto.
Eu gosto do episódio 8. Só que o episódio 9 inviabiliza o 8, cara.
Não, é que é tretinha de diretor, cara. A gente vai falar mais sobre o filme no podcast Star Wars, mas assim, ó. O foda é que ele não é mal feito, entende? Ele
não é mal feito. Tecnicamente ele não é mal feito.
Ele é simplesmente ruim, cara. O roteiro é ruim.
Não funciona as coisas.
A direção é ruim, a fotografia tem. Cara, tem cena que é escura, tu não entende nada que tá acontecendo. Tem cena que tem um objeto em primeiro plano com o protagonista lá atrás, tu não entende o que tá acontecendo. Cara, eu vou dizer que quando saiu o trailer e o Palpatine tava lá, eu fiquei empolgado, tá ligado?
Ah, eu também, eu surtei.
Tá, Palpatine, show de bola, pra quê, tá ligado?
Pra quê, brother? Tu olha e fala. Ah, meu. Entendeu? Não funcionou, cara. Tu olha e fala assim, cara, vamos fechar isso aí. Olha, já a véia já lá deitou o cabelo, tá todo mundo assim, ninguém quer mais. Ninguém gostou do Kylo Ren, que bosta.
Não,
o Kylo Ren é da hora, tá?
A melhor coisa da trilogia
é o Kylo Ren.
Não, no primeiro filme todo mundo odiou ele.
Porque ele matou o
Ele era muito, sei lá. Ele teve uma evolução muito. Sim, ele evoluiu muito no episódio 8. Cara, no episódio 7 ele era muito uma criança mimada, sabe? E ele era muito...
Mas essa que era a moral dele, tá ligado? Essa era a evolução.
Sair dessa criança mimada
e tentar virar o novo Vader.
Que quase conseguiu.
Passado o trauma, eu consigo reassistir o filme tranquilamente. Acho que não é o meu maior trauma.
Nunca reassisti, não quero.
Eu reassisti...
É psicológico o negócio.
Dá pra ver, assim, tipo, só que...
Trauma psicológico deixou na cabeça, deixou um bloqueio mental...
Não, tem um bloqueio com Star Wars, cara.
Eu não consigo acreditar que aquilo ali é canônico. Eu não consigo, tipo, não me desce.
Pior de tudo, cara.
É pior que Rogue One?
Rogue One é foda.
Rogue One é bom pra caralho. Rogue One é muito bom. Rogue One me deu esperança, entendeu? O episódio 9 veio e matou ela, só que ele nem avisou que ele ia ser ruim. Ele só foi ruim.
Fez bem isso, cara.
E é melhor que... Ela... Tá, e o que, que é pior? Merda. Episódio 9 ou Han Solo?
Episódio 9 fácil. Han Solo é divertido.
É, episódio 9.
Han Solo é aquele filme, né? Que é aquele filme que tu consegue se divertir, cara, sabe?
Tem umas ceninhas legais, tá ligado? No episódio 9 não tem nada.
Não, episódio 9, isso que é foda. Tem coisa legal, só que são, tipo, 3 minutos de legal.
Coisinhas.
Tu só esquece, tipo...
Cara, mas o que, que tem de legal que eu não tô lembrado?
Cara, eu gosto do início, que ele é... Ah, pauleira, o Kylo Ren pra lá e pra cá, não sei o que, eu tenho que achar o... Eu tenho que achar a Exegol, cadê o Palpatine?
Mas eu acho essa cena muito pipocada, tá ligado? Muito, ó, vamos introduzir o Palpatine, ele já começa com o Paul Dameron lá falando, ah, de alguma maneira o Palpatine voltou.
Não, ali eu não, saí isso do é filme. Depois, isso é depois.
Isso é depois.
Ali eu o sei. Filme, o filme, ele é bom até, deixa eu pensar...
Até apareceu o logo da Lucasfilm.
É, isso, exatamente
quando
isso.
Quando a sessão tava toda escura, o filme era excelente.
Sim, maravilhoso, cara.
Cara, se eu, ó, chutando, eu tenho que rever pra ter certeza, mas eu acho que o filme fica ruim quando eles se despedem da Leia e eles vão partir na missão deles no deserto. Não, quando eles encontram o Lando, depois que eles encontram o Lando, o filme
é só
fica uma
baixo.
Merda.
É só
é uma baixo. Bosta. Depois que eles encontram o Lando, é uma bosta. É uma bosta. Uma bosta completa.
É só ladeira abaixo, cara. Tem aquela ceninha da Rey no deserto, daí descobrindo o poder dela.
Péssima, péssima.
Péssima de videogame, cara.
É, terrível.
Tá um personagem bloqueando a passagem, aí tu faz o tutorial com teu poder, tu descobriu como usar, e liberou a passagem.
Pode crer, pode meu, crer. Muito bom, muito bom.
É total isso, tá ligado?
É, analogia perfeita, cara. Analogia perfeita.
Perfeita.
Mas deu de episódio 9, eu não quero ficar triste. Eu quero ficar feliz falando de outros filmes ruins aí. Quem é que vai mandar o próximo?
Quero ficar triste. Cara, eu vou mandar uma aqui então.
Vai.
Tava concorrendo ao Oscar, que é o Don't Look Up.
Não olhe pra cima da Netflix.
Total.
Bah.
Porra, lá em cima, expectativa, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, todo mundo, cara. Pra um filme
que elenco, hein?
Cagado.
Que elenco, hein?
Até puta o menino Timothée.
Se tivesse o The Rock, ia ser um filme muito caro. Só faltou, faltou falando sério mesmo. Se o The Rock tivesse lá, ia ser um elenco milionário.
Ia mesmo.
Ah, ia
ele
mais
ia ser mais caro que o filme, né, velho?
Ele ia ser mais caro que o filme.
Ia. Bah.
Fácil.
The Rock é o ator mais bem pago.
Eu não sei como, cara.
Mistérios
da humanidade.
O cara
é literalmente uma pedra. Uma pedra toda.
É que ele é carismático, pô. Ele tem o carisma, entendeu? Ele tem o carisma fora das telas que leva o pessoal pra ver o filme.
Ah, meu parceiro mais bem pago, cara. A gente tem tanto ator.
Eu não aguento mais o estereótipo do The Rock, cara. Tu entra em todo filme e tu sabe que ele vai ser o fodão, cara. Tu sabe que ele vai ser o cara que vai, que vai pegar a Porsche, que vai pegar a mãe, sabe? Tipo...
Meu medo com o Adão Negro é justamente esse, cara.
Pois é, meu. Cara, o Adão Negro, ele não é tão foda assim no universo cinematográfico. Eu tenho medo que com o The Rock, eles tornam ele o novo Superman, entendeu? Que o Superman picou a mula.
Ele já vai ser um anti-herói pra não manchar a imagem do The Rock, tá ligado? Que o The Rock não faz vilão.
Porque o The Rock, pra quem não sabe, ele não quer interpretar vilão. Ele acha que é ruim pra carreira dele.
Sim, tipo, o cara ficou conhecido por ser vilão. Igual o Joaquin Phoenix ganhou o Oscar por fazer o Coringa, tá ligado? Tipo,
Pois é.
Puta coisa ruim.
Mas, cara, eu não me decepcionei com o Don't Look Up, cara. Tipo, eu gostei do filme, assim. Não sei se eu tava com a expectativa baixa ou fui muito aberto pra ver o filme. Mas eu não gerei uma decepção, assim. Tipo, foi tranquilo pra mim. Não foi traumático.
Se foi bem aberto pro filme, tu não te decepcionou. Só talvez pudesse, pelo elenco, que é uma coisa que acontece muito, né? Que é o elenco, ele te faz uma expectativa. Tu olha o filme com o Meryl Streep, com o Jonah Hill... com Leonardo DiCaprio, com Jennifer Lawrence, sabe? Tu não passa na tua cabeça ser um filme ruim, tu passa na tua cabeça ser uma grande produção.
Fora o diretor que é o Adam McKay.
Claro! Então, tipo assim, tu olha e pensa assim, cara, se esse filme não for um sucesso absurdo, não tem como. Mas então, tipo, esse é o problema, sabe?
E, cara, o que mais surpreende nesse filme é ele ter ganho o prêmio do sindicato de melhor roteiro.
Tá, verdade.
Isso sindicato dos roteiristas ter dado o prêmio pra esse filme.
Isso é criminoso.
É criminoso. Quando aconteceu isso, eu pensei, tá, vai levar o Oscar de roteiro, tá ligado?
Uhum. Sorte não levou, não, graças a Deus.
Graças a Deus. Não queria que fosse o Belfast também, né? Mas fazer o quê?
Fazer o quê, né?
Foi um bom Oscar no geral, cara. Foi um bom
Oscar. Foi um bom Oscar, cara. Eu gostei do Coda. Eu gostei do Coda ter ganho. Uhum. Eu acho um puta filme.
Também acho. Era meu favoritinho, né? Sabe?
Não, é, eu
não tenho... No...
o meu era o Belfast, sabe disso, né?
Sim.
Não tem. Eu acho muito mais filme.
É, ele é mais filmão. Do Coda é bem Sessão da Tarde, tipo. Mas é uma Sessão da Tarde muito gostosinho de ver, cara. Muito, muito, muito.
Cara,
muito.
Eu chorei vendo o Coda. Não tem? Eu chorei vendo o Coda.
Pois é. Eu chorei mais vendo o Belfast, olha só. Que loucura.
Sim. Belfast eu chorei porque, cara, eu achei ele muito tecnicamente perfeito, tá ligado?
Uhum.
Eu não consigo ver uma coisa ruim na parte técnica daquele filme. entendeu?
Tá, é, sou obrigado a concordar. Bill, se tu quiser puxar aí a tua decepção, cara, tua primeira.
Cara, a minha primeira decepção, brother, que eu fui, já vamos botar então no negócio, cara, foi, provavelmente acho que a minha maior decepção, cara, que tinha horas que eu chegava e falava, pá, não acredito que eu vi isso aí, foi Mortal Kombat, cara, me desculpa, mas não deu, cara, MK tá, foi um troço...
Vamos começar assim já, então.
Vamos começar, brother, foi um troço, sabe? Mano, surreal. Eu olhei e falei, surreal. Tipo, eu, pra ser bem sincero, eu achava que o primeiro que o filme já tinha indícios de ser uma porcaria. Porque primeiro, o estúdio obrigou os caras a criar um personagem que não existe. Aí tu pensa, tá, beleza, a gente sabe que Hollywood é um pé no saco, a gente sabe que a academia é uma baita de uma imbecil, porque ela cria coisas novas pra beneficiar ela própria, então ela precisava de um personagem principal, certo? Tá, beleza, tudo bem.
Ah, é o personagem ouvinte, né, cara? É pra colocar o público dentro do filme, até aí tudo bem.
Uhum. Sim, sim, é o que acontece em muitas, muitas produções. Os caras pegam obras e eles adaptam personagens pra colocar, né? E geralmente é o personagem aquele fudido, né? Que é justamente pra isso, Derek, pra colocar a pessoa fudida que tá assistindo o filme dentro. Fala assim, nossa, esse é fudido que nem eu, mas a vida dele se torna mágica de uma hora pra outra. Esse aí sou eu.
É o lobo de Wall Street.
Sim, exatamente. E assim, o que aconteceu? O filme, cara, ele pra mim tem inúmeras falhas, mas quando eu digo inúmeras falhas, são inúmeras falhas mesmo, sabe? Tipo, cara, pra mim não é um filme que eu nem recomendo, tá ligado? Tipo, assisto o filme pra ver se é bom ou não. Eu falo, não, cara, na boa, não vai, não.
Cara, o principal problema do filme, eu acho que é o roteiro, tá ligado?
Sim. É isso que eu ia falar também, o roteiro também, porque, cara, é muito palavrão, cara, é muito palavrão, sabe?
O texto é ruim, cara, o argumento é ruim.
Sim. O tempo todo ele quer provar que o filme...
É um filme adulto, é um filme cabeça e que... Ah, cara.
Sabe? O tempo todo o filme...
Eu vou ter que fazer um advogado do diabo, cara.
Ah, lá vai. Ah,
faz aí o advogado do diabo, assim, que inclusive é um baita filme.
Se tu conseguir defender esse filme, cara...
Ó, eu tava
muito... O Melo já tentou comigo.
Eu não me decepcionei, tá? Eu não me decepcionei com o filme.
Pariu, cara.
Tá, mas tu esperava alguma coisa do filme?
Eu esperava que ele fosse melhor do que os outros. Eu falei assim, esse filme vai ser melhor. Vai ser o melhor filme
do Mortal Kombat
já feito até o momento dele, entendeu?
É que não tem parâmetro, tá ligado? O Mortal Kombat lá, o antigão e o segundo, pelo amor de Deus, não é parâmetro pra nada.
Eu gostava do primeiro, acho o segundo uma merda.
Segundo, eu nunca ouvi falar do filme 2. O filme 2 eu acho que ele não existe. Eu acho que vocês estão se confundindo, não existe esse filme.
É delírio
coletivo, não existe. Tu vai me falar que tem um filme que o Shao Kahn, que a moral dele aparece mascarado, ele aparece sempre sem máscara, ele aparece um total de 27 segundos do filme inteiro com máscara. Não, eu acho que isso é delírio coletivo.
Pois é, cara, é isso que me bate assim, ó. Quando tu vê o quão ruim já foi, eu não consigo dizer que esse novo é ruim. Porque a primeira coisa que eu gosto é o elenco. Eu gosto do elenco, entendeu? Não 100% dele.
Eu acho muito sem química, cara. Totalmente sem química.
Eu vou falar que pra mim, o único sem química foi aquele Kano. Aquele Kano, pra mim, pode, meu...
Forçadaço. O Kano, eu mudaria a atuação do Kano. O Kano mudaria a atuação. Quem eu mudaria do elenco seria o cara que fez o Raiden, que eu acho que não combina com o Raiden. Não acho nada a ver.
Nada a ver.
Só que, mano, eu não consigo ver o Hiroyuki Sanada de Scorpion e falar que aquilo ali não é bom, cara. Porque aquilo ali
não,
é o Scorpion.
É a única coisa boa do filme é ele.
É o fucking Scorpion, brother. E o Sub-Zero?
É ele e o Sub-Zero.
Eu gosto do Shang Tsung.
Caralho, mano.
O Shang Tsung não faz nada no filme, cara.
Não, mas, porra, ele faz o necessário. Ele é vilãozão ali, básico, entendeu?
Cara, é vilão genérico de Power Rangers.
E quando é que Mortal Kombat não teve vilão genérico?
Cara, eu vou te falar que o Shang Tsung é um baita de um vilão.
Não, ele é um baita de um vilão, viu? Porque tu tem que dar profundidade num jogo que tem 10 horas de duração. É isso que, tipo, eu fico meio indignado. O pessoal tem que...
Tá, mas daí, cara, tu não pode dar toda uma força pra um personagem, tu tentar vender ele como grande vilão e tu dá 10 segundos pra ele de filme.
Aí que entra o bagulho do roteiro. Pra mim, o roteiro é uma bosta, entendeu?
Total. Não constrói personagem. O personagem tem que ir do ponto A pro ponto B. Não constrói nada. O filme não fecha.
Cara, a justificativa da marca, brother, aquilo pra mim foi um crime, tá ligado? Aquilo é... Aquele Goro, aquela CGI daquele Goro porca.
Não, a CGI do Goro, pelo orçamento do filme, não tá ruim, meu.
Eu
pelo amor de Deus.
Não acho ruim, cara.
Não, tá bem... Tá
cara, na boa. Do Goro. Na boa.
Não precisava, mas tudo bem. O Goro morreu pra um cara que nunca treinou, tudo bem.
Não, é roteiro, pô, roteiro.
É, pois é, então, é o roteiro é porco, cara, assim, pra mim o roteiro é muito porco, os caras fizeram as coisas,
tipo,
assim.
O roteiro é porco, mas o elenco é da hora, as cenas de luta, que é o que mais importa em Mortal Kombat, por favor, né, vamos ser sinceros, tão boas.
Ah, eu achei naquelas, né, eu achei muito genérica.
Eu achei, eu vou falar, boas naquelas.
É porrada fofa, cara.
Não é fofa.
É porrada fofa com gore.
Não.
É porrada fofa com gore, cara, porque, tipo,
eu
assim...
Eu acho as últimas lutas ruins, só que a primeira... Puta, eu acho o início do filme do caralho. O início do filme é do caralho, cara.
Tu que defendeu o filme, eu vou te fazer uma pergunta, então. Seguinte, ó. Marca aquela do dragão, ela passa caso a pessoa morra, né?
Sim.
Se eu estiver andando de carro, tá? E eu atropelei a pessoa que tem a marca do dragão, a marca do dragão vai vir pra mim?
Não me pede pra defender o roteiro, porque eu acho o roteiro uma merda.
E se eu me matar, como é que fica?
Não me pede o roteiro, brother. Não me pede o roteiro.
Marca vai pro cara que me vendeu a faca?
Pois então...
Porque assim, ó, o que eu quero ver Mortal Kombat 2, entendeu? Por quê? Porque eu gosto do elenco e eu vejo que com outro roteirista esse bagulho vai pra frente, entendeu? Porque a essência do negócio não é ruim. Pra mim, a essência do filme, tipo...
A essência não é ruim, cara. A essência do filme não é ruim.
Pra mim, até a essência é ruim, cara, que sei lá, mano.
Não
é ruim.
Não, eu curto a essência, cara.
Cara, parece personagens que, tipo, mano, sei lá, cara, tipo, o que fizeram com o Reptile, cara? Porra.
Mas aí que tá, cara. Aí não é questão da essência, é questão do roteiro.
Exato.
Foi o roteiro que fez isso, tá ligado? Foi o cara que escreveu. Ele pensou, vou tacar todos os personagens aqui, vou matar todo mundo e no final
eu ressuscito. Bah, Melo, eu que gosto de roteiro, eu que gosto, assim, de roteirizar as coisas, assim, me vejo como roteirista, ali aquilo, falei, puta merda, cara, sabe? Tipo, não é possível que o cara não viu, tipo, a cena, sabe? Viu que, tipo, cara, realmente precisa de tanto palavrão, assim, realmente precisa de...
Ele quer se mostrar o novo Deadpool, tá ligado?
É um roteiro que não funciona, mas é o bagulho da essência, velho, eu não consigo dizer que, tipo... Cara, o que eu mais defendo nesse filme é o elenco. Eu não consigo dizer que esse elenco não gostou de fazer o projeto e que não dá pra ir pra frente, meu.
Cara, o que eu mais gostei foi o Liu Kang, tá ligado? Não, o Liu Kang, ele tá demais. Ele é, tipo, impecável, tá ligado? O Liu Kang... Eu gosto do Liu Kang, cara.
Porra, até isso me fez eu me lembrar, cara. O que é o Kung Lao desse filme? Tá perfeito, brother.
Tá.
Pois é, eu ia falar. Pra mim, o melhor é o Kung Lao. Pra mim, melhor é o Kung Lao.
Cara, a essência do filme é boa, mano.
Tem quatro personagens bons. Eu não sei se é culpa do roteiro ou da atuação também, mas tem quatro personagens bons nesse filme.
Muitos eram atores iniciantes.
Vamos ver o orçamento desse filme, cara. Que é o Mortal Kombat.
Eu acho que é 25 milhões, cara.
Budget.
Eu chuto que é 10 milhões.
55 milhões.
Porra, meu,
tá?
Dá pra fazer.
Tá, um mas filme, aí.
Ó, cara, Sonic 1.
Coringa teve 50 milhões.
Tá, mas Coringa não tem VFX até o fazer bico, né, pô?
Pois é, aí, tipo, o cara, tipo, tem um orçamento de uma banana e quer fazer um filme que é uma bananeira, tá ligado?
É, culpa do roteiro, né, mano? Eu boto tudo no roteiro, porque eles podiam ter simplificado essa bagaça, cara.
Tá, caramba, sabe de todos aqueles personagens. Eu começaria com um filme no torneio antigo, tá ligado?
Ó. Uncharted fora do mapa custou 120, mano.
Eu nem me prestei a ver esse filme.
Eu também, eu não vou ver esse filme, vou...
55 milhões, pra quem quer fazer, tipo, um filme que requer efeitos especiais, é muito
pouco. Não é nada.
Então aí que tá, meu,
Os caras fizeram
então
mágica, mano, aquele Goro é trabalho escravo, aquela porra, mano.
Eu entendi, cara, mas tu não precisa, cara, botar tanta CGI num filme de baixo orçamento, entendeu?
Mas se tu não bota CGI, fica igual o primeiro filme.
Mas aí só não colocar esse personagem gigantesco que necessita CGI, tá ligado? Faz um filme mais basicão, mais pé no chão, e na sequência depois do retorno, tu faz um filme maior.
Ó, eu vivo pensando em como corrigir esse filme, cara. Primeira coisa que eu faria seria tirar o Reptile e no lugar dele colocar o Camaleão.
Camaleão bafo assim, né?
Porque o VFX Reptile... é muito mais simples e tá todo mundo cagando pro Camaleão.
Mas entendeu? Em algum momento foi especificado que é o Reptile, não tô lembrado.
Sim, fala o nome dele em reptiliano lá e é o nome dele mesmo. É o Reptile.
Cara, vamos lá. Dá pra fazer um episódio especial consertando Mortal Kombat.
Dá.
Sabe?
Dá, tranquilo.
Dá pra fazer um primórdio, onde cada um chega com fala assim, o que mudaria no Mortal Kombat, e a gente chega até chegar no filme legal. Aí a gente faz o roteiro, manda pros caras...
E ganha uma graninha em cima.
E ganha uma grana.
Próxima decepção, então?
Vamos lá.
Próxima decepção, essa aqui,
meu, vou até botar um pouquinho de história, cara. Que é o seguinte. Eu sou um dos malucos, um dos psicopatas que gostaram de Venom 1. Tá? Eu gosto do primeiro Venom.
Cara, tá na minha lista aqui.
Só que o 2, eu me senti agredido vendo o filme. Eu me senti agredido.
Eu nem assisti, cara. Eu nem assisti.
Eu particularmente me senti mal, tá? Porque eu gosto do Andy Serkis, eu gosto do Venom, eu gosto do Carnificina, eu gosto do Woody Harrelson, eu gosto do Tom Hardy, mas não dá, mano. Não dá. O 2 é uma bosta, cara.
Um filme do Carnificina PG-13 não tem como funcionar.
Não, os sinais estavam todos ali, entendeu? Eu só ignorei eles.
E o Andy Serkis na direção também não dá certo, cara.
Não, o cara é uma atrocidade, mano. O cara é uma atrocidade. Só que eu tava naquele esquema, eu gostei do primeiro, entendeu?
Já tinha uma base, tá ligado? Eu não gostei do primeiro, eu nem assisti o segundo.
E todo mundo na internet, não. Porque se tu vê o primeiro e tu gostou, tu vai curtir o segundo. Eu tava nessa.
Mentira. Mentira. Totalmente mentira. O mais engraçado sobre isso, cara, é que, meu, tipo, o primeiro filme, eu até achei meio nada a ver, entendeu? Porque o Venom, o Venom era muito gente fina, sabe?
Mas, cara, é um filme que ele quer se vender isso, tá ligado? Ele é um filme que não se leva a sério. Uhum. Ele não se leva a sério. Ele, tipo, ele abraça ali o pastelão e é o pastelão. Só que o segundo, ele é um pastelão ruim.
É que não funciona mais, entendeu? Não dá. Eu acho que é culpa da direção. Eu acho que não é nem culpa do roteiro, é culpa da direção.
É, o Andy Serkis dirigindo, pelo amor de Deus, não dá certo.
Não funcionou, meu.
Cara, eu só vou falar uma coisa. Pra quem leu Spider-Man Carnage, Spider-Man The Carnage, Carnage Begins, acho que não, é... Putz, não esqueci, o melhor quadrinho quando o Carnificina... É isso, Total Carnage. Cara, sim, sabe, tipo, é...
Nunca li.
Sim, é meu, é... Nunca leu? Cara, é muito bom, é... O Total Carnage, pra mim, é um dos melhores quadrinhos.
Não é aquela, sabe? Que ele e a Shrek lá, eles dominam a cidade, aquela coisa arada toda?
A Banshee.
É isso aí.
É, né?
Ah, Shriek,
falar, é, né? É esse aí. Shriek. Não, tipo assim, é esse aí. É quando o Carnificina volta, né? Tem a primeira participação, tem a primeira participação, que é o Carnage, e tem a outra que é o Venom se junta com o Miranha contra o Carnificina, sabe? Então, tipo assim, e, meu, pra quem leu isso, cara, e viu o filme na... Sabe, tipo, uma coisa é aquilo que eu falei, tá ligado? Tipo, eu entendo que a adaptação pra sétima arte é diferente, tu tem que ter uma... Como é que eu posso dizer?
Ah, é terrível. É de fato terrível. A primeira bandeira vermelha de alerta de Venom 2 que eu não percebi é que mudaram a voz do Venom, que eu acho uma puta de uma sacanagem.
Mudaram a voz do Venom original.
Bah.
Sim, porque no primeiro é uma voz, cara, é grave, é constante, é o Tom Hardy, tipo, brabão, tá ligado? Só que no segundo ele faz umas oscilações no tom da voz que, tipo, o Venom fica mais bobão, entendeu?
Aí já é culpa da direção, de novo.
Não sei se é da... Não sei, é a direção, matar a direção... quem teve essa escolha, cara. Porque é uma... Puta, é uma escolha terrível.
Quem dá o cheque final ali é a direção, tá ligado?
Tira o peso do personagem.
Não, quem dá geralmente os cheques finais são os produtores executivos.
Não, tô ligado, mas eu digo ali quem tá... Antes do filme se lançar, mas quem tá na produção ali, na pós-produção, e sempre em cima é o diretor. Então ele que escolhe se vai assim ou não vai.
É, geralmente... É, pode ser. Geralmente não. Geralmente quem manda de como o filme vai ser feito, o que o filme vai parecer. Hã? Sim, então são os diretores... São os produtores executivos, são quem bota o dinheiro. Então, provavelmente, tipo assim, cenas cortadas...
Mas se eu não me engano, o Tom Hardy é produtor executivo do filme.
Ele é, executivo ele é.
Puta, filha da puta.
Puta que pariu, cara.
Ah, mano, Tom a voz Hardy era tão foda, cara. Quando ele fala no primeiro filme, é olhos, pulmões, pâncreas, ele faz a frase tipo, foda pra caralho.
É o Tom Hardy mesmo que dupla o Venom?
É, ele faz a voz do Venom.
Sim, é ele mesmo, é a voz. Pretty much zero. Tem gente que não nasceu pra dirigir filme, tem gente que não nasceu pra produzir, sabe? Tipo...
O foda é que a maioria do pessoal quer tentar dirigir, mano. Isso que é complicado.
Sim. Cara, o Will Smith, quem mais? Praticamente, acho que todos os caras que tiveram no Esquadrão Suicida, tirando, acho que o Idris Elba, eles queriam virar produtores, sabe?
O Idris Elba é a última alma boa da indústria, cara. Mas, pô, falando de Esquadrão... Quem aqui se decepcionou com o Esquadrão de 2016?
Eu não no primeiro momento.
Não, eu vou te falar que eu, de um modo geral, não. Eu só achei uma coisa que, sei lá, era sempre a mesma coisa, sabe? Que era o mundo acabando e assim, que sabe? É que depois que tu vê, sei lá, tipo... Depois que tu vê Civil War e vê que tu consegue fazer um filme de super-herói magnífico sem o mundo tá acabando, sabe? Tipo, abriu a tua mente, sabe? Foi... Então, pra mim, tipo, eu não... Como é que eu posso dizer? Não fiquei triste porque... Primeiro que, cara, a primeira coisa que me chamou atenção, que eu gostei no filme, foi a trilha sonora lendária, que foi tipo, mano, foi uma produção bizonha. Até hoje eu ouço todas as músicas, Sucker for Pain, Purple Lamborghini, Heathens, então tipo, outra coisa foi o elenco, tipo, porra, elenco de peso, cara, elenco de peso mesmo.
Ah, eu tinha fé no Jared Leto, cara, que não tem explicação.
Cara, eu vou te falar, meu, eu vou te falar que... Na minha concepção, cara, a adaptação do Coringa para o Coringa de hoje em dia, um Coringa bonito, um Coringa tatuado, um Coringa... A ideia era legal, eu abracei a ideia, entendeu? Mas pra mim foi mal executado.
Eu também abracei a ideia, eu também. Não, a gente não pode esquecer, cara, que teve muita mão da Warner também. Cena regravada em cima da hora, teve...
A Warner é a maior inimiga, cara.
sorte que foi comprada, né?
Mas eu não me decepcionei com o primeiro filme, cara, com o primeiro Esquadrão. Tipo, eu saí bem, bem contente da sessão.
Cara, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei de boa com o filme, tá ligado? Não, é um filme bacana. É um filme, tipo, genérico. É um filme genérico, só que é um filme que te diverte. Só que eu fui reassistir ele em casa depois com calma, o filme é muito ruim.
Pô, eu não sei se eu tenho...
Eu já assisti outras vezes e pra mim ficou a mesma coisa, sabe? Claro, uma coisa tu vê mais, né? Tipo, sei lá, a barra de forçação do Deadshot, né? Que é a mesma que teve mesmo a barra de forçação com o Sanguinário, né?
Mas é que tá, cara. Essa forçação aí é padrão dos quadrinhos, que eu não sei se tá ligado. É essa coisa absurda, é esse nonsense.
É que, Derek, o problema é que eu penso assim... Se existe essa barra de forçação de fodice no Deadshot, no Pacificador, uhum, e no Bloodsport, cara, eu fico imaginando que quando o Deathstroke entrar, ele vai ser um semideus, sabe? Porque, tipo assim, mano, o Deathstroke, ele é um dos meus anti-heróis favoritos, cara. E, tipo assim, mano, eu tô muito ansioso pra ver ele na tela, porque, na boa, o Deathstroke, ele é literalmente o fodão, cara. Ele, na primeira aparição, ele já não matou o Batman porque ele não quis.
Eu não vejo motivo pra tu pedir essa nivelação de poder baseado numa obra que nunca teve essa nivelação de poder, entendeu?
O quê? Não, mas tem um quadrinho que o Deadshot e o Deathstroke trocam tiros e quem sai morto é o Deadshot.
Aí é que tá. Tem um quadrinho que esse aqui perde, mas tem um quadrinho que o outro perde. Tem um quadrinho que eles são amigos, tipo...
É, a gente não pode levar em conta quadrinho nessa parte, tá ligado?
Cara? É, sim, tu sabe que depende do roteirista, né? Tu sabe, tu pois leu...
Pois é, quem... tipo, eles deram um buff de poder no Deadshot. É da obra, daquele roteirista. Se ele quiser fazer o Deadshot voar, ele faz, tá ligado?
Sim, pois é, não, é realmente... pra mim, sei lá, é a forçação de barra, sabe? Eu não sou muito fã... O Melo conhece de mim, eu não sou muito fã de forçação de barra. Construção eu acho tri. Eu acho tri a construção do personagem. O personagem ir ficando fodão, sabe? Mas eu não gosto de forçação de barra, sabe? Eu gosto quando o personagem evolui. Mas não quando já mostra, sei lá, tipo, ele fodão, consegue fazer um monte de coisa, papapum, papapum, sabe? Tipo, parece meio irônico, né?
Eu não vi eles fazendo nada demais nos filmes.
Pois é, né? Cara, não tô lembrado de uma cena.
Pra mim, em específico, aquela cena que o Deadshot começa a matar todo mundo numa velocidade e os militares começam a ficar se olhando. Sabe? Tipo, eu entendo que o Deadshot é foda, mas sei lá, tipo, sabe? Pra mim foi um pouco de forçação de barra pro Deadshot, sabe? Se ele...
Ah, pô, ele... É um bando de bicho fraco que morre com tiro na cabeça. Tem um pistoleiro absurdo, ele vai dar tiro na cabeça e vai matar?
É igual um cara fantasiado de morcego, tá ligado? É forçação de barra também.
É, que caga todo mundo a pau e é... Bom, não, mas tipo, sabe, tipo, pra mim...
Não acho que é forçação. Pra mim, forçação é só levantar um carro, tá ligado? Ele tem super força. Agora, tipo, ele acertar sim, tiro, não, sim. Porra...
É suspensão de descrença, tá ligado? A gente pensa, porra, é uma obra ficcional, o cara é bonzão, ele vai meter tiro e deu. Porque sempre tem isso, o militar em filme ele é genérico, tá ligado? Ele é só um bote, ele não atira.
É, não, na minha opinião, sabe, aquela ali foi meio forçação de barra, mas não me decepcionei com o filme, eu saí bem feliz, então, o 2 eu gostei mais ainda.
É, o 2 é uma obra-prima, tá ligado? Mas o primeiro é uma decepção total.
Vocês chegaram a ver a versão estendida do primeiro Esquadrão?
Ah, é 16 minutos, é uma ceninha do Coringa.
Cara, te contar que o que eu vi daquilo ali eu gostei.
É por isso que eu sou a favor do Release the Air Cut, né, cara?
Eu confio no David Ayer, cara.
A gente já teve ali o Snyder Cut, que a gente não pode ter o Ayer Cut.
E eu não vou antecipar, porque todo mundo que trabalha na Marvel agora fala, né? Não, esse é a minha versão do filme, não existe
um... Pra mim, cara, pra mim isso é uma baita de uma desculpa, isso é um... Bah, que papo bem fudido esse aí, cara. De tu conseguir pegar uma obra e destruir ela, sabe? Tipo, tu, o que que tu pega? Tu pega só os personagens. Tu não pega nem a essência dos personagens, sabe? Tu faz o que tu quiser, sabe? Eu tenho um grande opinião, o Melo sabe, sobre a questão da originalidade, né? Que tudo, quando tudo vai pra sétima arte, tu faz o que tu quiser com os personagens, dando a desculpa que é a tua versão.
É, tu adapta a tua visão.
Exatamente, só que tu, muitas vezes, tu destrói um personagem. Tu literalmente destrói...
Tu tem que, pelo menos, tu pode ter a tua visão sobre o personagem, só que tu tem que manter a essência dele, tá ligado? Mesmo sendo terra alternativo.
Sabe? Os caras nem mantêm a essência, meu. Pra mim, cara, o Bane do Batman, o Cavaleiro das Trevas Surge, aquilo sim foi manter a essência.
É, adaptação, o cara adaptou para um universo realista dele, tá ligado? Levou para aquele universo pé no chão dele, sim. Não precisa ser um Bane monstruoso e tal, mas tu compra?
Sim, tu compra, ele cagou o Batman a pau. Ele literalmente quebrou ele, sabe?
Literalmente quebrou, psicologicamente e fisicamente, né, cara?
É, assim, é o que acontece tudo nos quadrinhos, sabe? E, tipo, e eu falo, ah, tu quer, o Bill quer um quadrinho animado, sabe? O Bill quer um quadrinho...
Vai ver o Watchman daí.
É, pois é, mas pra mim o que eu falo, cara... O Watchman é um exemplo, cara. O Watchman foi modificado. O Watchman, pra quem viu a obra, meu, a história é muito diferente. Não é muito diferente, mas é diferente.
Não é muito diferente, cara. É diferente principalmente no final, tá ligado? O final é totalmente alternativo.
É, só muda o que o Ozymandias pensou. E pra mim o filme foi mais inteligente, sabe?
Eu prefiro o final do Snyder do que o final do Alan Moore.
É que o final do Alan Moore é muito quadrinho, né?
Sim.
O final do Alan Moore é extremamente HQ. Tipo, é pra caralho. E o Snyder, como ele gosta, né? É mais.
Lula gigante caindo do seu
pelo. O Snyder é mais realista, então, tipo.
Ele é mais realista naquelas, né, cara?
Não, ele é mais realista que o Alan Moore, nesse sentido.
Ah, isso sim.
Ah, sim, né? Não é tão difícil também, né?
Mas, cara, é um bagulho que eu já te falei, Bill. Tu pode não gostar do Zack Snyder, mas o cara que vai fazer um filme de quadrinho mais parecido com o quadrinho é o Zack Snyder.
Meu, o Zack Snyder, ele usava a HQ do Watchmen como storyboard, tá ligado?
É bizarro.
Não, sim. Cara faz, né? Ah, parabéns por fazer o básico. Mas é o seguinte... Não, tô brincando.
Pô, mas, porra, ele é a única pessoa que eu sei que fez isso.
É verdade.
Não, sim, então, é que nem bater palma pro homem que não assedia a mulher, sabe? Tipo, nossa, sim. Eu não fiz o básico.
Não, mas porra, ele é o único que faz o básico, daí eu não consigo dizer isso.
Pois é, a Marvel tem sei lá quantos filmes e ninguém fez isso, tá ligado? Eu acho que chegou mais perto foi o Kenneth Branagh, lá no primeiro Thor.
Nossa, cara, o Thor comparado com a obra original, meu, Thor não, pra mim é a maior atrocidade.
Tipo, visualmente, entendeu?
Não,
visualmente
falando de visual. Visual.
Primeiro Thor é visualmente quadrinho pra caralho, cara.
É, porque não tem nada a ver, ele era pra ser um médico.
Não, tô falando de visual, tá ligado? Cinematografia.
Sim. Não, sim, eu entendo, mas Melo, tu sabe a minha posição sobre o Zack Snyder? Eu não acho ele um diretor ruim, eu só não endeuso ele do jeito que as pessoas endeusam ele, sabe? Tipo,
aí que tá, eu já acho ele não é um diretor bom, tá ligado? Eu não considero o Snyder um diretor bom pra ator, ele não sabe dirigir ator, cara. Ele sabe fazer shot, ele sabe filmar, ele sabe fazer slow motion, principalmente.
Ele
mas
faz
ele
comercial,
não sabe. Ele faz comercial.
Pra isso que servem atores bons. Por exemplo, o elenco de Liga da Justiça, o Zack Snyder não precisou dirigir os atores, entendeu? Com aquele elenco, todo mundo sabia exatamente o que fazer, sabe?
Meu, no elenco da Liga da Justiça tem três atores bons ali, no máximo, cara. Que é o Jeremy Irons, que é o Alfred, que é o Ben Affleck e, no máximo, o Gal Gadot.
Caraca, meu, o Henry Cavill, meu...
Gal Gadot é uma porta quando ela quer, meu. Puta que pariu.
Não, baú,
mas
não,
o porra. Henry Cavill atuando, cara. O Jason Momoa... Jason Momoa, cara... é só uma mena e deu, cara.
Tá louco, meu, o Jason Momoa, cara, o Jason Momoa, ele e, meu, pra quem conhece ele na vida real, no Instagram, no jeito que ele é nas entrevistas, cara, meu, ele é um baita ator, meu, ele conseguiu fazer o Khal Drogo e conseguiu fazer o Aquaman, cara, que são personalidades completamente diferentes da dele, e ele fez isso bem.
Viu, que assim, ó, aí eu vou ter que usar a palavra, ele tá fazendo o básico de um ator, ele
sim,
não...
ele tá atuando.
Mas, tipo, ele não é um... bom ator, tá ligado?
Ele
tipo,
não é um bom ator.
Ele é um ator.
Eu acho, sendo bem sincero, eu acho que os filmes de super-herói, cara, eles só estão tendo audiência porque primeiro, tá sendo investido uma caralhada de dinheiro em filme de super-herói. Acho que nunca na história um gênero de filme foi tão investido quanto filme de super-herói, sabe? Isso pra mim tá óbvio. Segundo, porque eles estão apostando em diretores muito bons, sabe? Realmente diretores que estão experimentando isso, que não experimentaram antigamente e que estão gostando e estão fazendo um trabalho bom, por exemplo, James Gunn, sabe? James Gunn sabe fazer obras muito boas de super-herói, mas assim, cara, e pra mim por causa dos atores, velho, porque na boa, cara, filme de super-herói, meu, olha o elenco de Vingadores, na boa, tu pode não achar os melhores atores o elenco de Liga da Justiça, mas tu não pode falar que aqueles atores são ruins, cara. Tu não pode chegar e falar assim, pô... Ah...
Não é que são ruins, cara. Eles não são puta ator, tá ligado? Eles são
caraca,
ator básico.
Meu. É que ah, tá, só um pouquinho. Vocês vão elevar a nível Leonardo DiCaprio? Então, desculpa, eu consigo botar 5 nesse nível, sabe? Tipo, também não vamos exagerar, né, cara? O Leonardo DiCaprio, ele tá muito acima.
Não, Leonardo DiCaprio, cara. Chega num Will Smith, chega num, sei lá, num Denzel Washington. Denzel Washington, acho que não chega nos pés do Leonardo DiCaprio. É um puto ator, mas não chega.
Caralho, mano. Eu boto o Denzel Washington um degrau abaixo do Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, eu boto lá junto com o Brad Pitt. Eu boto o Leonardo DiCaprio junto com o
Brad Pitt. Brad Pitt coloca pra baixo também.
Mas tá é louco,
assim,
ó, meu.
A questão, tipo, Liga da Justiça tem atores, entendeu? Tem atores.
Uhum.
Uhum. Só que não dá pra, tipo, tá, a gente viu The Batman, a gente viu... Cara, eu acho a interpretação da Margot Robbie como a Arlequina do caralho. Sim, são atores que, tipo, tu não vê que eu... não é o ator fazendo o personagem, tu vê o personagem, entendeu?
Aí que tá.
Liga da Justiça, tu vê que é o ator, é o Henry Cavill fazendo o Superman, não é o Superman, entendeu?
Cara, eu acho que, meu, eu gostei, pra mim o Henry Cavill é o melhor Superman que a gente já teve, cara, na boa.
Não, Christopher Reeves é o cara. Melhor. Nossa, porque cara, tu consegue destoar o Clark Kent do Henry Cavill, do Superman?
Não.
Yeah.
Tu não destoa.
Isso. Não, isso eu concordo.
Tu não destoa, tipo, agora coloca o Superman do Christopher Reeves com o Clark Kent do Christopher Reeves, cara, é outra pessoa.
A linguagem corporal do Reeves pra fazer era, puta, é do caralho.
Não é só botar o óculos igual o Henry Cavill faz, tá ligado? Tem toda uma questão de postura, o jeito de falar, tudo muda no Christopher Reeve. Isso que torna ele o melhor Superman.
Cara, pois é, ele é o melhor Superman, mas não é o melhor Clark Kent, né? Tem aquela coisa, né? Também existem várias discussões do Peter, quem é o melhor Peter Parker e quem é o melhor Homem-Aranha. Fechando já, fechando
só do Cavill.
Falando em Homem-Aranha, cara, o Homecoming é um que tá na minha decepção.
Ah, sim. Porra, muita gente.
E na minha decepção tá o Longe de Casa.
Cara, isso eu nem esperava nada, por isso que não me decepcionou.
Ah, velho, eu gostei tanto do Homecoming. Eu tava tipo, caralho, é um filme bom do Homem-Aranha, olha ele aí, ele é o amigão da vizinhança. Daí vem o 2 e ele não tá na vizinhança, ele tá na Europa.
Tá na Europa, cara.
O filme pois é sobre o Tony Stark, ele é 100% sobre o Tony Stark, não é sobre o Homem-Aranha. E a única coisa boa daquela porra é o mistério, cara.
Sim, é a única, coisa boa. Meu, e eu vou te falar, cara, que o tipo, pra mim, o Gyllenhaal fez um trabalho legal, cara. Eu consegui sentir, mesmo o filme não sendo tão bom, eu consegui sentir a frustração e a motivação do personagem pelo Gyllenhaal, sabe?
Sim.
Eu consegui sentir.
E aí
que
tá a diferença do ator, né, cara?
Sim, com certeza. É um bom ponto, né?
Eu curto a full Jake Gyllenhaal, cara.
Cara, pra mim, eu gosto muito dele. Pra mim, eu acho...
Tá,
eu
o melhor filme dele é o Abutre, né, cara? O melhor filme do... Que ele é o jornalista.
Ah, sim. Que ele
vendo esse filme, é do caralho.
Muito que ele é um cinegrafista, e ele descobre que só vale a pena a vida se tu for pau no cu, então, tipo...
E ele surta, né, cara? O cara é muito bom.
Ele é muito bom, tá ligado? Tipo...
Eu gosto da... Falando linguagem corporal de novo, a atuação corporal dele, ele é uma pessoa diferente, tipo, na postura, no jeito... Ele é foda, mano, ele é foda.
Ele tem presença, tá ligado?
É. Sim. Uma coisa que eu gosto muito do Tom Holland, meu. Eu gosto muito, cara. Pra mim, o Tom Holland é um baita ator, meu. Mas pra mim, ele tá fazendo uma coisa que é errada.
Ele é um puta ator.
Sim, só que ele tá naquela fase de pegar qualquer projeto por dinheiro, meu. Sabe, tipo... Mano, ele pegou agora 2 filmes cu de cachorro pra fazer, porque ele ia ganhar dinheiro, sabe? Tipo, mano...
É, ele fez o Uncharted, qual mais?
Ah, puta, qual o outro filme que ele fez, cara? Que foi uma merda.
Eu só lembro desse, cara. Aquele Um Diabo de Cada Dia.
Não, esse aí foi um baita filme. Puta, cara, eu tava na minha cabeça 2 filmes.
Papai, agora tu falou, me deu um... Ele fez outro filme merda?
Deixa eu ver aqui, vamos botar aqui no...
Bota no IMDB.
Não era um filme de também de batalha, alguma coisa, mas eu acho que foi... Ah, cara, eu tava na minha cabeça, será que era só esse filme? Pra mim, eu tava na minha cabeça que ele fez 2 filmes de cu de cachorro.
Acho que foi só Uncharted, acho que foi só Uncharted.
Foi O Mundo em Caos.
Porra, essa? Foi?
Não, deixa eu ver aqui.
Isso é um filme?
É um filme, cara. É um filme do ano passado, aliás. É recente.
Nem fudendo. Não, mas só Uncharted já prova... Cara, ele tinha que pegar o gerente de carreira do Timotei e pegar emprestado. Né?
Mano, mas pega a filmografia dele.
Sim, ele tem uma linguagem corporal muito boa, cara.
É que ele tá num caminho estranho, meu. Tipo...
Ele fez aquele Dolittle lá com o Robert Downey Jr.
Porra.
Ah, putz. Cara, mas, só que daí, em compensação, ele fez No Coração do Mar com o Chris Hemsworth e o Thomas Shelby.
Não vi.
Tá certo, sabe? Tem razão.
Cillian Murphy.
Sabe? Então, tipo assim... Não, Thomas Shelby. Não existe Cillian Murphy, é Thomas Shelby. Eu não consigo, eu acho que se eu ver ele na rua, cara, e oferecer um cigarro, ele vai fumar, cara. Ele fuma,
sabe? Ele vai pegar todo frio e calculista ainda, né?
Esse maluco não tem como fazer o sotaque de Birmingham dele sem fumar, mano. Não tem como.
É que faz parte do personagem, tá ligado? É uma construção de personagem.
Eu acho muito foda que a dublagem dele não tem nada a ver com a voz original, cara.
Nunca vi dublado, mano.
Puta, é nunca a mesma voz do espantalho, tá ligado? Não vai ter briga, cara. É estranho,
não,
mas combina com ele.
Não vai ter briga, porra.
É a mania de colocar o mesmo dublador, tá ligado? Em vários projetos, tipo o Wendell Bezerra no Batman.
Ah, ficou legal, hein?
Ah, não gostei.
Não curtiu?
Não curti. Como o Bruce Wayne, tipo, até vai, tá ligado? Mas como o Batman, não curti o grave dele.
Puta, eu curti o Batman dele, cara.
O Batman não me deu. Principalmente naquela cena do interrogatório, tá ligado? Uhum. Tá ele e o Charada. Você chegou a ver aquela cena dublada já?
Pior que não, essa dublada não.
Bah, cara, eu não... Não desceu, tá ligado? Não, eu tô não passa a mesma... Ainda. Tá pra ver ainda?
O Wendell, pelo que eu vi, o Wendell foi elogiado.
Né, eu curti a dublagem dele. Eu entendo que deve ter sido, tipo, muito foda, meu.
Não, eu curti ele como Bruce Wayne, tá ligado? Mas eu não curti muito nessa parte do Batman mesmo. Na parte do grave, na parte que ele precisa...
Porque a voz forçada... Não, é porque, cara, não deu pra... O que o Robert Pattinson fez com a voz dele não é... Ah.
O que o Robert Pattinson faz com a voz dele, cara?
Meu, o cara tem que ser galudo. O dublador tem que ser galudo pra dublar aquilo, cara.
O Pattinson, que bom que tá sendo reconhecido agora, cara, porque tu pega ele em Batman, tu pega ele em Tenet, tu pega ele em qualquer filme, cara, ele tem uma voz diferente, meu.
Cara, pode até pintar uma indicação.
Pois
pode
é, eu acho que no máximo pinto uma indicação, porque foi... Cara, que filme genial, cara. Que filme
do Não,
cara.
filme absurdo, cara.
Mas, eu falei que era bom.
Tá
eu
na minha lista de decepções do cinema. Imagina. Derek, próximo filme aí que foi decepção pra ti.
Próximo, Lanterna Verde, meu.
Ah, tá.
Não, eu não me enrolo. Lanterna Verde, porque é o seguinte, eu vou dizer o porquê, cara.
Ah, tu quer ainda dizer o porquê? Não tá tão óbvio.
Porque era o meu personagem preferido da DC até eu ver o filme.
Pá, que dor, que dor.
O primeiro estátua que eu comprei, cara, o primeiro boneco da Arrow Studios que eu comprei foi um do Lanterna Verde.
Ah. Não, primeiro, e cara, tá, não, mas eu vou te falar, cara, que o... Mano, o Ryan Reynolds, nem a atuação divertida do Ryan Reynolds salvou,
não,
cara.
Não, o filme, tipo, eu comecei curtindo ele, tá ligado? Só que tu vai se perdendo do filme.
Ele vai sim, ele vai se... Tipo,
ele vai ele se é distanciando meio... de ti.
E ele é meio sem pé nem cabeça, né, cara? E ele...
Ah. Aquele Parallax, velho. Aquele,
aquele Parallax é ruim, né, cara?
Cara, o que é pior? O Parallax ou o... Do Quarteto Fantástico agora, o Galactus?
Não, o Galactus é pior, cara. Porque, meu, transformaram um dos seres mais fodas da criação dos personagens de quadrinho numa nuvem de poeira.
No Lanterna Verde, tu até entende, tá ligado? Tipo, tá, beleza. Agora, tipo, o Galactus virar uma poeira.
Galactus não faz sentido.
Sim, não. E depois ele ser derrotado pela força do amor. Ah, você, sabe? Tipo, é foda. Bom, então o Derek falou aí do Lanterna Verde. Eu vou seguir pro meu próximo aqui da minha lista, que foi, cara... Nossa. Transformers Era da Extinção.
O 4?
Sim.
É o 4, acho, né?
É o 4, o 5 é o Último Cavaleiro.
Sim, brother, na boa, cara. Tipo, eu achei foda os...
Os Dinobots?
Isso. Mas, cara, puta que...
A minha decepção é o 5, a gente tá numa sequência da hora até.
Sim, mas foi dois filmes que, cara, o 5 só pra ter noção, cara, assisti com o celular na mão, bro. Eu nem sei o que acontece no 5.
Eu fui no cinema ver essa porra, tava tipo, cara, isso vai ser ruim. Eu paguei, mano. Eu gosto de pagar pra ver filme ruim. Eu gosto de ir no cinema, entendeu?
Eu gosto de cinema, cara.
O Melo, ele paga pra ir no... O Melo, ele não paga pra ver filme. O Melo, ele paga pra ir no cinema. Eu já entendi
isso. Mas eu entendo ele, eu faço mesmo.
Se eu pudesse, eu teria visto Mortal Kombat no cinema, meu. Porque eu gosto, tá ligado? Eu gosto de estar lá. Na maior tela que eu possa ver o pior ou o melhor filme do mundo, mano.
Eu iria ver. Eu gosto da sensação de estar no cinema.
É foda, cara.
Eu gosto de ver um filme numa tela gigantesca com um puta som, tá ligado? Eu gosto da experiência de estar no cinema.
Pois é, não, é teria, cara.
Ô, Bill, eu gosto de Transformers 4, cara. Eu gosto.
Cara, Não, eu vou te falar que pra mim não é ruim, mas foi uma decepção, entendeu?
Te entendo.
Mas pra mim eu esperava muito mais, eu não aguentava mais o Mark Wahlberg na tela, cara. Eu não aguentava mais, sabe?
Eu falo assim... Sam Witwick do... Do Shia LaBeouf.
Não é só isso, cara. Sabe, tipo, mano, tu não precisa... Cara, não precisa de... Não precisa ter muito ser humano no filme, cara, no, sabe? Não precisa ter... Não precisa ter... Cara, o Mark Wahlberg, cara, ele ajudando ele a destruir um sabe, não, tipo, não. Errou feio, errou rude, sabe? Tipo...
Mas, pô, eu gosto do início do filme. O início tem o Lockdown, ele mata o Iron... Não é Ironhide, ele mata o Ratchet, daí tem o Optimus todo velho caindo aos pedaços. Eu acho foda, mano.
No início tu entra no filme, mas depois tu não consegue sair, tá ligado? Tu não consegue sair do filme depois.
E aquela gostosa lá também.
Essa guria, ela fez o live action do Avatar, meu. Ela é a Katara.
Quê?
Essa guria do Transformers 4, a filha do Mark Wahlberg, ela é a Katara.
Nem por um caralho.
Ela é a Katara.
Nem, não. Duvido.
Ela é a Katara no live action de Avatar. Ela é a Katara.
Caralho.
Eu fico com pena dela. Mano. Ela deve ter achado que a carreira dela ia melhorada. Ela saiu de Avatar live action pra Transformers. Então, tipo, ela matou a carreira dela, tadinho.
Ô, meu, eu vou só pra aproveitar a tua deixa que tu falou de Avatar. Eu vou falar de um filme do Shyamalan, então, que é o Glass.
Vidro.
Puta merda. Não vi, cara, vidro. Que expectativa que eu tinha pro filme, tá ligado? Corpo fechado, que é.
Cara, eu ouvi falar que o filme, ele te cria expectativa pra uma batalha, pra uma coisa foda e sei não lá, não tipo. Acontece. Não, e muito falam daquela da organização, sabe? Que meio que.
Que não precisava, tá ligado, cara? Eu não sei se vocês chegaram a ver o.
Sem pé. Eu não vi. Sem pé nem cabeça,
fala. Não vi.
Nem corpo fechado, nem
fragmentado. Eu vi umas partes do corpo fechado. Eu vi isso fragmentado, eu vi.
Eu vi corpo fechado e fragmentado, não vi vidro.
Pois é, o vidro é pra finalizar a trilogia, né, cara? Uhum. E tu vai ver o corpo fechado, é um filme, tipo, cara, é um filmezinho pé no chão. Tem aqueles absurdos dele do cara lá, se quebrar a parte do cara nunca morrer. Sim. Só que tu compra a suspensão de descrença. Uhum. No fragmentado, tu não vê que é o mesmo universo ali do corpo fechado, tá ligado? Tu não sente isso, só no pós-crédito. Só que tu fica, bah, legal, tem um cara ali que é maluco, que tem 24 personalidades, e uma é super forte, e tem um cara super forte que nunca morre. E tu fica nisso, bah, vai ter o embate da besta com o cara do corpo fechado. Terceiro filme, que é o Glass. O que, que ele começa? Sempre nessa tensão. Os dois estão lá no... Estão os três lá no Arca, né? Estão internados.
Pode crer, né?
E o trailer todo te vende os dois brigando, a cena dos dois. Os dois se encontram no final do filme.
Porra.
Tá ligado? Eles se encontram no final do filme numa ceninha, cara, sem clima nenhum, porque é uma cena num campo que eles começam a brigar. E close fechada na cara do Bruce Willis e close fechada na cara do... Quem que faz?
James McAvoy,
tá ligado? E corta pra dentro, é só plano aberto e é umas briguinhas de porrada fofa, tá ligado? Empurra de um lado, empurra pro outro e tu fica, meu Deus, eu tô vendo isso. E o Shyamalan, ele tem aquela questão do plot twist, né? Então tá, tu fica ali, tá, o que aconteceu agora? Aí vem um plot twist. E tem um plot twist no plot twist, tá ligado? É exatamente...
Ele quis fazer isso, demais, então.
Ele tentou ser muito esperto e não conseguiu, tá ligado? Ele foi lá, não sei se... Eu vou dar spoiler pra você, não sei se tem algum problema.
Vai na fé.
Tá, a mulher lá prendeu os dois por causa da questão dos super-humanos que eles estão protegendo e tudo mais. E o Sr. Vidro, ele fez questão de passar na frente das câmeras do Asilo Arkham, tá ligado? Pra mostrar pro mundo, pra ele divulgar pro mundo que existe super-humano. Ah, falei, tudo bem, vá, um puta plot twist.
Tá, beleza.
Só que depois disso, tu já descobre que tem essa organização secreta que quer acabar. Então eles meio que ficam aloprados, tá ligado? Já fica, porra, tem mais gente por trás. E tem um terceiro, que é o James McAvoy, esperando um trem, tá ligado? Como se fosse dar uma sequência. Então, tipo, são três plot twists, isso numa questão, acho que, de 20 minutos no máximo. Então, o filme, ele é todo construído pra tentar te vender uma sequência.
Que tristeza.
E vindo de dois puta filmes, tá ligado?
Mas eu lembro do hype que foi Glass, porque ninguém esperava que o Fragmentado era sequência de Corpo Fechado, né?
Cara, aquilo é um plot twist bem feito, tá ligado? Do nada, no barzinho, é o Bruce Willis.
Sim, pois é. Não, tipo, não tinha nenhum, como é, não tinha nenhum disso, não tinha nada, cara. E, meu, e vou te falar, meu, os caras ficaram... A internet é foda, né, brother? Porque, meu, os caras descobriram que era corpo fechado em, sei lá, tipo, não sei quanto tempo, mas os caras ali já descobriram isso. Cara, como é que os caras fizeram essa ligação, brother? Olharam o Bruce Willis e falaram assim, opa!
Eu não lembro da cena, tinha alguma coisa que indicava que era.
O nome do personagem no macacão que ele tava vestindo.
Pode crer,
meu. Tipo, pá, os caras são
tinha
foda.
Tinha isso, tá ligado? A câmera só vira assim, o Bruce Willis vira, acabou o filme, tu fica, tá? Vendeu a sequência, eu quero ver vidro. E o trailer de vidro é bom, tudo aquilo lá é bom, pá, cacete, visualmente. Só que chega o filme, tá ligado? É um monte de diálogo que não leva a lugar nenhum.
É tristeza.
É tristeza pura, tá ligado? É tristeza pura.
Cara, tem um filme que eu fiquei bem triste de ter sido ruim, falando em tristeza. Que foi Kingsman 2, cara. Eu gosto muito do primeiro Kingsman. E o segundo é terrível.
E tem, tem até o Mandaloriano, né?
Era o que eu mais queria ver, cara. O Pedro Pascal, eu queria ver a Statesman, que é a Kingsman norte-americana, que é bagulho de uísque. Tipo, cara, o trailer te vendia cada coisa foda. Tipo, ele
cara,
usa
sabe
chicote.
Que eu curto o absurdo do Kingsman 2.
Não, o absurdo, tipo, foda-se. Só que eu não consigo gostar, meu.
Eu curti o filme, tá ligado, cara? Eu fiquei de boa vendo ele. Não curti tanto quanto o primeiro. O primeiro é
fenomenal, cara.
Fenomenal, aquela cena da igreja, não tem explicação. O segundo não tem cena memorável, só que ele é um filme legal, tá ligado? É um filme bacana.
Eu não consigo, eu infelizmente não consigo gostar. Eu gostei do novo, Kingsman na Origem, eu achei legal.
Esse que tem o
Rasputin, aham.
Nossa, parece um horrível.
Cara, eu gostei.
Não, o filme
agora sem... Agora tô me sentindo meio mal até, cara.
Um filme sem pé nem cabeça.
Do que eu vi, o filme pareceu ser terrível, sabe? Por isso que eu nem vou ver.
Não, os trailers já te vendiam uma coisa ruim, eles falavam, ó, o filme é ruim, tu vai ver porque tu quer, tá ligado? Tipo, ó, eu tô te mostrando um material ruim, tu vai lá ver porque tu quer ver.
Ah, é que eu acho que eu fui com expectativa muito baixa, então, talvez.
Pode ser, cara, tu já foi tipo, ah, o segundo foi uma merda, o terceiro pode ser tão ruim quanto, tá ligado?
E tipo, tá, eu queria ver o Rasputin, eles falaram que ia ter o Hitler no final e tinha uma cena extra do Hitler que eu achei legal também.
Sim. Mas, tipo...
Caraca, meu, estúdio claramente nazista.
Vazou tudo.
Vazou tudo.
Monarca é dono do estúdio.
Caralho.
Monarca comprou o estúdio.
E cara, eu posso emendar mais um já?
Dá emenda.
Pode?
Assim, ó, é aquele negócio que eu falei antes da gravação. É um filme que eu só percebi depois da decepção que ele é, tá?
Fala.
Porque a primeira vez que eu vi Bohemian Rhapsody, eu achei do caralho.
Caralho, nossa,
Ô Pedro, eu vou te cortar rapidinho.
Manda.
Só por essa tua fala, cara, tu já tá me representando. Então eu não vou nem falar nada, vou deixar certo. Eu tô quietinho.
Eu vi o filme e falei, cara, é o filme do Queen, isso tá muito bom. Olha a interpretação do Rami Malek, caralho. E daí, passou um tempo e eu fui ver Rocketman, o filme da Elton John. E eu vi dali o que é um filme biográfico de um cara foda e músico decente, sabe? Eu vi o que é um filme da hora. E, cara, Bohemian Rhapsody caiu por terra. O filme é ruim, o filme é incrivelmente ruim, cara.
É que o filme passou por muito problema também, né, cara, na produção dele.
Mas pode passar por 500 mil problemas, mas não seja tão ruim.
Trocou o diretor, trocou o ator.
Cara, eu podia até falar, cara, que eu concordo contigo que o Rocketman, pra mim, é mais... é um filme mais bibliográfico do que o Bohemian Rhapsody. Mas, cara, na boa, eu achei o filme bom, cara. Porque o filme me prendeu, o filme conseguiu me surpreender. Eu consegui ver a evolução dos personagens. Eu consegui ver todos os atores, meu, conseguindo cumprir seus papéis. Eu consegui entender o...
E, cara, vou te dizer uma coisa. Pra mim, a pior coisa do filme do Queen é o próprio Freddie Mercury.
Bom, o problema é que, assim, o Rami Malek, ele interpretou... Do jeito que todos falavam que ele
cara,
era,
cara,
né?
Não, ele não interpretou, cara. Ele imitou. Ele fez um lip-sync lá e deu.
É, o que mais me incomoda é a interpretação vocal dele, cara.
Não, porque primeiro ele não é um ator que sabe cantar, sabe?
E nem atuar direito, cara. Eu não gosto dele, tá ligado?
É, ele não tem tanto potencial como outras pessoas. Mas assim, cara, eu achei um filme bom, entendeu? Gostei muito do filme. Pra mim, o filme me prendeu. Mas é aquela coisa, né, cara? Se vocês acharam um filme
ruim... A primeira
ruim...
vez que eu vi alguém falando sobre a montagem de Bohemian Rhapsody, eu já fiquei puto, porque é muito corte numa cena que não precisa.
E então, ganhou o Oscar de edição.
De melhor montagem, como é que pode? Mas enfim, né?
E o que, cara, me deixa mais triste no filme do Queen, não querendo te cortar...
Não, vai na frente.
É quem ia fazer o Freddie Mercury por primeiro, né, cara?
Era o Sacha Baron Cohen, né?
Era o Sacha Baron Cohen.
Esse cara é fenomenal, meu. Ele ia ser um puta Freddie Mercury, velho.
E tudo o que ele queria no filme, ele queria mostrar o lado realista do Freddie Mercury, tá ligado?
Ele queria fazer o que fizeram em Rocketman, né, cara?
Sim, pô. No filme do Queen é tudo romantizado, tá ligado? É tudo ruim.
Sim, quando dá alguma merda na vida do Fred, que, tipo, na história real é culpa dele... O que ele fez merda no filme é um tadinho do Freddie Mercury. Tadinho do Freddie Mercury.
Tá, pra não manchar a imagem dele com os fãs, tá ligado? Como se o fã não soubesse as cagadas que ele fez.
Óbvio. E, cara, tu vai ver Rocketman, é tipo assim, Elton John fez merda, tá aqui as merdas do Elton John. Olha como ele tratou mal algumas pessoas, mas olha como ele foi maltratado também. Tipo, cara, e o jeito que eles pegam a fantasia que é a pessoa Elton John... E colocam no filme, é muito do caralho, cara. Porque isso é um rockstar, entendeu?
Não, o cara é um.
Espera sair filme do Guns N' Roses pra tu ver o que é um rockstar cuzão. Espera pra ver como é que o Axl Rose era. Axl Rose.
Ter, não sei se vai ter ou já teve o filme do Bowie, que é um bagulho que eu não quero ver.
Pá.
Cara, porque... saiu e o seguinte, o filme do Bowie tem toda a questão de não poder usar a música do David Bowie, né?
Exatamente, a família do Bowie não queria fazer o filme.
E tu viu o trailer do filme?
É ruim, o trailer é ruim.
O trailer é horrível, cara, aquele cara, eu não sei quem é que tá fazendo ele.
Eu também não sei.
Não tem nada a ver, é igual o filme do Elvis que vai sair, vai ser uma bosta.
Ah, esse eu meio que curti.
Eu senti a mesma coisa que eu senti vendo o trailer do David Bowie.
Sério?
sério, ó, não me vendeu, eu não gostei da caracterização, não gostei de nada. Só o Tom Hanks.
Tá, tio interno. Mas eu curti a caracterização. O cara ficou... É que tem horas que ele tá muito parecido com o Elvis, tem horas que ele não tem nada a ver com o Elvis.
Sim.
Isso eu estranhei. Mas, sei lá, não sei se é picuinha.
Cara, e meu, pra mim, coisa, o ator cara, que poderia falar. Fazer o Elvis é o...
Will Smith.
O cara me meteu... Bah, cara, o Smith... Smith não,
vocês,
né, cara?
Vocês já se decepcionaram com o filme do Smith?
Já.
Já, várias vezes.
Bah, eu não me lembro de algum.
Nossa.
Aquele o, Depois mas... da Terra, que ele faz com o filho dele.
Bah, eu curti esse filme, cara, eu achei
ele
muito foda.
Puta que pariu, cara. Acho
muito foda.
Ah, tu falando sério, meu?
Mano, eu curto, cara. Desculpa, não sou obrigado, eu sou fã do James.
Quem mais que tem
do
dele Rio. Que é ruim, cara?
Ah, ruim é uma coisa, mas decepcionar é outra.
Tem aquele que ele fez agora, recentemente, que é ele novo e ele velho.
Projeto Gemini.
Projeto Gemini.
Tá, merda.
Tá, esse, tá, é, mas ruim, esse é ruim. Esse é
tá,
ruim.
Mas esse aí... Tá, mas esse aí todo mundo sabia que ia ser ruim, né, cara?
Ah, mas tinha expectativa por todo o processo, né, cara? Era o Will porque... Smith, era o Ang Lee.
É um Will Smith 100% de computador, é um filme filmado a não sei quantos hertz de frequência, é um filme... Nada.
É tomar no cu, cara.
É um jogo, não, filme.
Pô, sério. As cenas no escuro até funcionam, agora aquele final dele na faculdade...
Nossa, o final na faculdade.
Caralho, é um homem de borracha, velho. É terrível, é terrível. É muito puta. Ruim. Nossa, eu acho que é um dos piores CGI que eu já vi na minha vida, cara.
Pior?
É um dos piores, mano. É um dos piores.
Ah, não, com certeza.
Porque como é que os caras têm coragem de fazer aquilo? De falar, não, pode mandar pro cinema, tá show. Por favor, cara.
Cara, eu não sei. Eu acho que eles pensaram, pô, é o Will Smith, vai vender e deu.
É o Will Smith tá borrachudo, vai vender.
É o Will Smith, cara. Não tem.
Tomar no cu, cara. Pior que vendeu, deve ter dado uma grana fodida esse filme, cara.
Deixa eu até pesquisar aqui, acredito que sim. É Projeto Gemini, né? Sim.
É, Projeto Gemini.
Rapaz, meu, 173 só.
Para.
Fracassou total, aham. Uhum.
Boa?
Ah, não.
Tô te falando?
E quanto é que ele custou?
Deixa eu ver aqui. Ele custou 138 milhões. Cara.
Ele quase não se pagou, velho.
Tecnicamente não se pagou, né, cara? Não deu lucro nenhum.
Bem dizendo, não se pagou mesmo.
Bem dizendo,
que
não se pagou.
Que horror, cara. Nossa senhora.
Cara, o cara fazia um filme de 138 e arrecadar 178, meu. É o cúmulo.
É triste.
Não, 40 milhões, bato. Tu deu, rendeu uma graninha boa.
Não, em Hollywood é troco, cara.
Pro Smith é troco de bala.
Em Hollywood é troco. Ele pediu, acho que 20 milhões pra atuar nesse novo filme dele que ele ganhou o Oscar.
King Richard.
Isso, ele pediu 20 milhões, se eu não me engano.
Que graninha, hein? Puta que pariu.
Metade do lucro do Projeto Gemini.
Bem dizer.
Não é dinheiro, cara. Lá não é dinheiro, tá ligado?
Oi, outra decepção. Essa eu queria saber de vocês, porque... Foi uma decepção, acho que foi a primeira vez que eu saí, assim, triste do cinema. Triste ou puto do cinema. Foi Liga da Justiça, cara.
Ah, cara.
Ah, cara, pra ser bem sincero, eu já sabia que ia ser primeiro com todo o rolo, entendeu? Então, pra mim, eu já sabia que ia ser, então eu fiquei tipo, cara, não vou assistir o filme, eu sei que vai ser uma merda. E foi, cara, sabe? Aí depois veio o Zack Snyder, eu fiquei todo preconceituoso. Aí eu vi o filme do Zack Snyder, eu vi lá uns 40 minutos com o celular na mão. Mas, cara, sabe, tipo...
Aí a gente vai ficar com 4 horas de podcast, tá ligado? Porque se eu começar a falar desse assunto, eu não vou parar mais.
Não, pois é, não, é.
Vai ter um separado pro Snyderverse, vai ter um separadinho
pro
Snyderverse.
Porque não tem. O Liga da Justiça, cara, tava muito esperançoso. Uma primeiro, porque eu adoro o Batman Verso também, tá ligado?
Porra!
Cara, eu tenho um quadro em cima da minha cama do Batman Verso também, que ele é... Acho que ele tem um... Ele é gigante, tá ligado?
É
gigante.
É que, mano, tipo, sei lá, Batman Superman, meu, pra mim só serve a versão estendida, cara, sabe?
Não, que bom.
É o que a gente tá falando. É o que a gente tá falando,
tem que funcionar.
Entendeu? Tipo,
a gente esquece o Warner. A gente esquece o Warner, vamos usar o Zack Snyder comparando.
Exatamente.
E aí, seguinte, tem todo aquele rolo, tal. Deu todo aquele prejuízo que deu, né? O filme caiu 80% na segunda semana. Foi igual o Morbius. caiu 81%, se eu não me engano, no Morbius caiu 83%. Foi, tipo, parelho ali, tá ligado? Liga da Justiça deu todo aquele rolo dele com a filha dele, que é a filha dele que meteu...
Coitado.
Você não sabe o quê, e ele foi demitido. Aí, seguinte, né, cara, o cara é demitido, ele não queria ser demitido do filme.
Pois é, só pra
ele
ser
um... Ele queria seguir porque, tipo, era um refúgio, tá ligado? Ele... Cara, tu vê que o Zack Snyder, ele ama o que faz, ele ama fazer filme da DC.
Sim!
Tu vê paixão no filme dele, tá ligado?
Tanto que a Marvel não foi trouxa e contratou ele.
Sim, porque não ia dar certo.
Contratou?
Sim, ele vai não. fazer a parte... Ele vai fazer a parte sombria da Marvel, lembra? Não viu aquele...
Cara, notícia? Isso é fake news.
Não era...
Não, tá maluco.
Não, claro que não.
Pô, cara, eu tenho quase certeza que
o Zack Snyder tá fazendo ficção científica dele agora. Ele tem um projeto com deuses também. Ele tá em outra vida.
Ele tá fazendo uma animação dos deuses nórdicos, se eu não me engano. Ou grego, não sei se
é. Acho que é grego, acho que é grego.
Por falar em animação de deus grego, cara, Blood of Zeus tá demorando pra sair em Netflix.
O que é Blood of Zeus?
O que é isso?
Vocês não olharam Blood of Zeus?
Tu não viu o Snyder Cut?
Tu não viu o Snyder Cut?
Não, mas eu sei que existe. Caralho, brother, vão assistir essa animação agora. Meu, é uma animação com a ideia do que é. É uma animação dos deuses gregos, cara. É um filho de Zeus. Meu, a animação é muito boa da Netflix, cara. Caralho, cara, é muito
então
boa.
Então fica a recomendação aí.
Vou botar na lista, então.
Fica na recomendação. Sério, assistam mesmo. Claro, não é uma história usual, não é uma história heróica dos gregos, né? Tu não vai ver lá Hércules, Thor, essas coisas, sim, porque é uma história à parte. Mas eu achei a história do caralho. Gostei da animação. Mano, a animação é nível DC, cara. É nível animação da DC, brother.
Os deuses... O troço é...
Não, é sério, não. A qualidade da animação é muito boa, sabe? Então, tipo, cara, fica aí a dica, brother, vejam esse, eu tô esperando, lançou na pandemia, cara, eu tô esperando sair até agora, então...
É,
eu
continuei, Derek, então. Derek,
tá, e voltando, e aí sim...
Tua história, cara, com Liga da Justiça.
Pô, eu cresci, cara, eu cresci lendo o quadrinho da Liga da Justiça, eu cresci vendo a animação da Liga da Justiça, então, porra, quando anunciaram um filme da Liga da Justiça, o meu coração simplesmente palpitou errado, tá ligado? Não tem? Aí o primeiro trailer, que sei lá, na CCXP, se eu não me engano, o San Diego lá, não tô ligado. É um absurdo. Aquilo lá tu vê que ainda é um filme do Zack Snyder até aquele momento, já tinha começado a dar o follow. Aí tu começa a ver o segundo e o terceiro trailer, os pôster, aí toda a questão lá do Joss Whedon fazendo 80 páginas do roteiro, cortando 2 horas de filme, Geoff Johns e o John Berg cagando lei em cima do Ray Fisher, da Gal Gadot. Aí tu vai ver o filme, cara, eu ainda tinha expectativa de que fosse, sabe...
Minimamente bom.
Que me fizesse sentir o que eu sentia quando eu era criança, tá ligado? Aí eu vou ver o filme começa com aquele Superman com boca de sacola, tá? Aí tem toda aquela cena final do... que eles tiraram a cena do Flash voltando no tempo.
Que é ridículo isso, não tem explicação.
Cara, eles disseram que era uma cena muito difícil de ser compreendida. O público não ia entender. E aí me tiram pra colocar o Flash empurrando um carrinho de uma família russa, mandando 2 Dostoiévski, tá ligado?
É terrível.
É triste, cara. É triste. Por isso que eu fiz hashtag, eu fiz campanha, eu fiz tudo que tinha pra fazer pro Snyder Cut, tá ligado? E quando foi anunciado, cara, eu chorei igual criança. Eu admito, eu chorei, cara. Eu tava de boa no meu trabalho, mexendo ali no Instagram, e apareceu pra mim a publicação ali do Zack Snyder do Justice League. Eu falei, não é real. É zoeira.
É, pôster de fã.
Não, eu falei, pôster de fã, e eu fui ver, tava em tudo. Daí eu entrei no Vero, que é a rede social do Zack Snyder, né? Que ele é dono do Vero.
Só ele usa essa porra.
Só ele. Só ele, ninguém mais.
Ninguém usa. E tava lá, tá ligado? Tava lá no perfil dele, só tem ele lá. Zack Snyder, Justice League, tá ligado, cara? Na hora, cara, comecei a chorar, tipo, pô, deu certo, tá ligado? Foi 3 anos, eu acho, fazendo campanha, fazendo publicação, fazendo hashtag. E quando lançou o filme, não tem, né, cara? O filme foi um sucesso absoluto.
É, cara, eu acho que nós três, a gente tem isso em comum. A gente vinha animação da Liga quando era menor, né? E eu tava na fila pro cinema com meu pai, que a gente foi na pré-estreia.
Ah, tu foi na pré ainda?
Eu fui na pré, mano. Eu queria muito que esse filme fosse bom,
cara. Eu
fui
no final de semana pra não me arrepender tanto.
Pode crer. E eu tava muito na cabeça aquele trailer do Liga da Justiça que tocava Heroes do Bowie.
É o primeiro, ligado? Né?
Eu acho que é o primeiro. Eu achei do caralho.
Não, o primeiro é Come Together.
É?
É o segundo.
Mas eu tava com Heroes do Bowie na cabeça, cara.
Bah, David Bowie. Cara, quando toca David Bowie, não tem a gente...
Porque aquilo ali, pra mim, é Liga da Justiça. Aquela música é Liga da Justiça, entendeu?
Total.
Eles vão segurar tudo, eles vão ser heróis só por um dia, porque a DC são deuses querendo ser humanos, né?
Então, é isso. Sim.
E, cara, eu tava assim... Eu tava com um balde de pipoca. E daí eu saí da sessão, eu nem tinha comido pipoca de tão triste, cara.
Eu saí triste.
Eu fiquei tipo... Isso aqui não é Liga da Justiça. O que fizeram com a Liga da Justiça?
Cara, eu perguntei pro amigo meu que tava comigo, o que eu acabei de ver?
Não tinha explicação.
Porque aqui, o filme é um Frankenstein, tá ligado? Ele tem cena Zack Snyder, ele tem cena Joss Whedon, ele tem cena Warner...
Frankenstein, cara.
Porque,
cara,
não sabe o que é o filme.
Isso é um negócio legal, assim, pra quem quer estudar ou trabalhar com cinema. E não é satirizando, é real, assim. Snyder Cut e a versão de cinema do Liga da Justiça são excelentes formas de tu começar a perceber cinema em nível técnico. Porque é muito tranquilo tu ver o que foi cortado, o que não foi cortado na versão de 2017. Só que quando tu vê o Snyder Cut, tu consegue perceber o nível de uma mudança sutil, o quanto que ela consegue afetar o filme num escopo geral, entende?
Cara, tu pensa, então, tipo,
fica a recomendação aí pra quem quer
o filme do Snyder, ele tem 4 horas, tá ligado?
Uhum.
O Joss Whedon regravou 80 minutos do filme, isso dá 1h20.
Caralho.
1h20 de um filme que tem 2 horas, que é o de 2017, tá ligado? Contando crédito, contando tudo isso, sobrou o quê? 25 minutos de Snyder Cut no filme de 2017.
E te garanto que são os melhores 25 minutos do filme.
Isso é o bagulho da de Temissera, com o Lobo da Steppe.
E mesmo assim, teve refilmagem naquela cena, né, cara?
Teve, mas era um bagulho que tu já percebia que era bom, né?
Sim.
Tinha mais algumas coisinhas ali, cara.
Parte da batalha final.
Eu não vou ser injusto, assim. Tem coisas que eu gosto no filme de 2017. Tem coisa que eu gosto, sabe?
Tipo, tem aquela parte, né, que a tela tá preta e sobe os créditos. Essa parte é
crédito dá um alívio. Não, capaz. Eu gosto muito do início do Batman. O jeito que o Batman é filmado. Eu acho que ali Batman pra caralho, sabe?
É bom.
É bom. É bom.
Eu pensei...
Ele na gárgula, daí o
eu pensava reflexo... que aquela cena que começa a tocar aquela musiquinha lenta, cara, que é logo no começo...
Tem muita
pensava...
cara de Snyder aquilo.
Eu pensei, isso aí é Snyder, tá ligado? Só que tu vê que é o Joss Whedon emulando o Snyder, uhum, pra prender o público.
Exatamente. Porque o início do filme, ele vai te convencendo ainda, né?
Tu pensa, pô, isso aqui é Snyder, porque tem aquela cena do começo do Batman na janelinha, que ele aparece, uhum, só na janela, tá ligado? No reflexo, aquilo lá é muito top.
É o jeito que o Snyder filma o Batman, né?
Sim.
É sempre que ele faz o Batman parecer uma figura ameaçadora, cara.
Eu pensei, tá, não tá tão diferente. E depois tu vê que tá muito diferente.
Não, daí começa a desandar, cara. E é bem o que tu falou, é muito Frankenstein. Tu vê direitinho o que que é Warner, o que que é Whedon, o que que é Snyder. Tu... Uhum. É bizarro. Foi uma experiência,
cara,
bem traumática.
Cara, eu vou citar mais um aqui, que esse eu e tu a gente viu junto, que é o Halloween Kill.
Puta, esse tá na minha lista também. Que merda.
Nossa, cara. O que
eu nem me prestei a ver.
Sejamos sinceros, Derek. O que que é o início do filme?
Não, o início é fenomenal. Me prendeu. A gente aplaudiu o filme. Tu lembra que a gente...
Sim,
a gente aplaudiu
o filme. O
início é cinema total. Aquela cena antigona, tá ligado? Eles fizeram aquela rejuvenescência. Não, recriaram o cara é morto, né?
Uhum.
Recriaram o Loomis, tá ligado? Tudo aquilo, o Michael, a trilha, tudo. E o que que acontece dali em diante, cara?
Eu falei, Melo, lembra de uma coisa que eu falei, cara, que eu sabia que ia acontecer no filme e eu tinha medo?
Uhum. Sim, tá gravado isso, hein? Isso aqui tá gravado no Primordial Geek, tá?
Eu falei, mano, eu tenho medo que
o Bill cravou, mano. Ele falou, ele vai virar o Jason, ele vai ficar imortal.
Sim, ele falou,
ficou,
cara, que eu não...
Mas sabe por que ele ficou? Porque esse filme não era pra existir. Tipo assim, o primeiro era pra ser o Halloween, o clássico, né? De 79, uhum, se não me engano. Segundo, 2018, e finaliza no Ends. Só que 2018 deu grana. Deu muita grana.
Pra caralho.
O que que eles falaram? Vamos encher linguiça.
Vamos encher linguiça.
Porque o que que muda no arco do Michael Myers, da Laurie Strode, do Halloween 2018 pro final desse?
Nada.
Não muda nada, não tem uma evolução.
Eles esquecem, eles meio que esquecem todos os outros filmes, todas as outras tentativas de filme, né? E tentam fazer com que a linha fosse só o primeiro filme e o de 2018.
Isso, aham.
Uhum. Tem um impacto, spoilers aí de Halloween, tá? Kills, no caso. Tem o impacto da morte da filha da Laurie.
Eu ri nessa cena.
É uma mudança no roteiro, entendeu? É um negócio que vai afetar
o
terceiro filme.
Eles estavam o seguinte, ó, grisado, a gente precisa tentar vender o terceiro filme.
Uhum.
Não tem como, porque, tipo, já tinha vendido lá no 2018, tá ligado? Com a respiraçãozinha no fundo, uma coisa, sim, bem sutil, que é bem Michael Myers. Sim. Nesse não tinha o que fazer. Uh-uh. Então, vamos matar a guria pra fingir que vai ter algum impacto. Não tem impacto.
Puta, não faz o menor sentido ela entender o Michael olhando... Eu não entendi o que ela
quis
dizer.
Eu não entendi aquela cena.
Não faz sentido, não faz sentido.
Ela olhar pra janela, tá um mini Michael lá, daí ela sobe...
Ela olha pra janela. É bem isso, ela olha pra janela, vê o mini Michael e fica... Ué, tá, não sei. Vamos ver no que vai dar. Uhum. E daí ela vai na janela que o Michael ficava parado vendo a cidade e ela entende.
Só ela que entende? O que que ela entende, cara?
Exatamente.
É a casa
morta? O que que ela entende? O que que ela vê? Eu achei que ia aparecer um cemitério, ia aparecer um demônio, sei lá, Stranger Things no horizonte.
Meu Deus.
É aí que a gente tem que ver.
Eu não sabia
aí
o que ia acontecer.
A gente tem que ver uma resenha, meu. A gente tem que ver uma resenha do filme do diretor, entendeu? Pra aí a gente entender. Sabe?
Aí é que tá, o diretor falou que tem um final alternativo que ele filmou,
tem,
que ele vai divulgar no Blu-ray.
Tu sabe qual que é o final alternativo?
É a Laurie acordando no hospital? Como é que é?
Não, é o seguinte, cara, ele segue naquele final da guria morrer,
uh-huh,
e a Laurie liga pra ela, e quem atende o telefone é o Mike e só dá a respiração.
Bem melhor.
É isso.
Bem
só que
melhor.
Seguiu com a morte, seguiu com aquela cena do mini Michael, seguiu com tudo isso, é só uma cena estendida.
Ah, mas melhora o final.
melhora o final, só que tipo, ah, cara, é muito...
É que não faz sentido ela olhar pra janela e o filme não te dá em nenhum momento o que
ele
quer.
Isso aconteceu duas vezes no filme, né, cara? Aconteceu lá na cena do começo.
É verdade,
do
duas
filme.
Vezes. É verdade. Puta, que tristeza a Halloween Kills.
É, total.
Que tristeza. Tem mais algum aí, Bill?
Eu acho, eu falei todas as minhas decepções. Essas foram todas as minhas decepções mesmo que eu vi no cinema. O resto tudo eu sabia que era filme ruim, ou eu não fiquei tão ruim, ou eu não fiquei, uh-huh, sabe, tão surpreso assim. Porque eu sou um cara... O Mel sabe, eu raramente vou no cinema, eu prefiro esperar a crítica pra ver como é que vai ser, né? Pra mim foi isso, pra mim foram as minhas decepções que eu fui ver e falei, pá, com expectativa mesmo, porque tem filme que tu vai... Por exemplo, assim, eu fui ver Perdido em Marte sabendo que o filme não ia ser, sabe, não ia ser aquela coisa. E pra mim cumpriu com o esperado, ia ser...
Pois é, ele concorreu ao Oscar, não chegou a concorrer ao Oscar esse filme, cara?
Acho que foi, não, acho que sim,
ele foi indicado.
Mas, sei lá, eu sabia que o filme ia ser ruim, sabe? Eu sabia que pelo trailer, pela logística e tudo, sabe? Eu falei, tipo, não vou com grandes esperanças, sabe? Que nem Se Beber Não Case Parte 3. Quando eu vi,
nossa,
eu falei, vai
eu
ser...
Eu parei na parte 2, cara. Parte
o único que presta é o 1. Ponto.
Sim, é o único.
É verdade. Derek, tem mais alguma decepção aí?
Cara, eu finalizei as minhas.
Finalizou?
Consegui colocar pra fora tudo que eu senti.
Eu tenho só mais uma, então, pra gente finalizar.
Lança aí, então. Tá.
Que lança essa braba.
Não sei se vocês vão concordar, se vocês vão discordar.
Eu provavelmente não.
Lá vem polêmica, cara.
Não, talvez polêmica. Nem seja polêmica.
O cara chega e fala agora, polêmica. Não gostei de Cidadão Kane.
Caraca, eu detesto os filmes do Tarantino na cabeça.
Bah, imagina.
Imagina.
Ah, cara, assim, ó, tem um filme que é recente e me quebrou as pernas depois de começar a pensar nele. Eu até falei hoje no WhatsApp com o Derek sobre isso, que é o No Way Home, cara.
Sim.
Ele tá sendo uma decepção a longo prazo, cara. Caraca, infelizmente.
Tá envelhecendo mal?
É um efeito rebote, cara.
É envelhecer mal.
Tá envelhecendo mal, pois é.
Não tem, cara. O filme não tem consistência.
Não tem um porquê do filme, né?
Não tem um porquê dos Peter aparecer, não tem um porquê dos Peter.
Além do som. Eu ainda tô avisando, cara. Eu tô falando desde o início, cara. Os Peter aparecendo é 100% fanservice. Não era.
Dizer uma coisa, cara?
Não era cogitado antes de ser pedido na sabe? Não tava na pré-produção, eu garanto isso, cara.
Não tava. Era pra ser o Kraven o vilão do filme.
Sim, eu tenho certeza.
É triste, cara.
Eu tenho certeza
e o seguinte,
disso.
O meu medo é acontecer isso em uma escala maior no Doutor Estranho.
Uhum.
Eu tenho não, mas já foi confirmado.
Pedro.
Vocês viram que já foi confirmado que, tipo assim, o Tom Cruise e, foi cortado as cenas do Tom Cruise no filme.
É o rumor que tá falando do Tom Cruise e do Tobey Maguire, né?
Sim, foram cortadas cenas dele. Olha, tipo assim, tava pra confirmar o, sabe, tipo, era rumor, como a Marvel adora fazer, né? O rumor que é sempre verdade pra fazer tu pagar pra ir lá ver o filme, né? Sabe? E, tipo, depois foi confirmado que o diretor que guardou... Eu não sei nem se foi o diretor, acho que foi o próprio cabeção de ponta de bengala do Kevin Feige que falou assim, não, vamos deixar isso aí pra outro projeto e cortou todas as cenas do...
Cara, assim, ó, eu só acredito vendo de novo, né?
Ah, sim, tem que pagar pra
ver. Mas eu acho que a justificativa deles estarem viajando pelo multiverso já é meio que o suficiente pra dizer que vai ter aparições, entendeu?
Claro, tem aparições, tudo bem. O problema é o filme tentar se basear no fanservice, tá ligado? Se sustentar.
Essa é a questão.
Foi o que o Homem-Aranha fez. Homem-Aranha é 100% pra mim baseado em fanservice.
Tipo, tu vai ver o filme no primeiro momento, tu vai explodir, tu vai gritar, sim, vai aparecer o Patrick Stewart, vai aparecer quem tiver que aparecer. Tu vai parar pra pensar depois, tá? O que que além das aparições teve no filme?
E por que que as aparições estão ali, né?
Além, sim, do fanservice, tá ligado? Eu tenho que falar disso não sei há quanto tempo, tá ligado? Pô, desde que lançou o primeiro trailer, eu acho que eu te falei isso.
Sim.
Que não me pegou, porque eu tô com medo de ser um filme fanservice que não tem estrutura. O Doutor Estranho não tem desenvolvimento na Marvel.
Uhum.
Não tem. Tu pega ele do primeiro filme até o que ele tá agora,
ele é igual.
Ele mudou. Ele não mudou nada. Ele apareceu, acho que, em 6 projetos.
É, basicamente. Ele e o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha só no terceiro filme agora que mudou. Mas, cara, eu cantei essa bola, o Bill sabe, no grupo do podcast, falei diversas vezes que Aranha-Verso te dá motivo pra... Tá, tem... Várias aranhas aparecendo, tem, mas eles te deixam muito claro que algumas são pra fazer humor e vender boneco pra criança.
Uhum.
Mas que tem três homens-aranha ali. Uhum. Na verdade, dois homens-aranha e uma Gwen, né? Uma mulher-aranha. Sim. Que tem um porquê de estar lá e que tem desenvolvimento, que termina um filme diferente de como começa. O Toby e o Andrew não, cara. O Toby e o Andrew, cara, eles estão ali pra estar.
Exatamente, eles estão ali pra vender o filme, sabe?
Eles não soube como apresentar os personagens e botaram naquela ceninha na janta de família.
Que não é boa.
Que não é boa. O filme, ele não tem um roteiro decente, porque o filme, tipo, ele tem que pegar o personagem A e levar pro ponto B, ele não sabe como fazer isso. O que que ele faz? Ou ele fatia a cena, ou ele usa um artifício. Tá, a gente precisa que o Doutor Estranho fique fora do filme. Vamos prender ele na dimensão espiral, quando a gente precisar dele de novo, o Ned, porventura, abre um portal e ele aparece.
Uhum. Pode ser.
E se ele não aparecesse, tá ligado? Tudo na casa.
É isso. Infelizmente, o filme se baseia muito no... É por isso, tá?
Sim. Tipo, eu não te devo explicação.
Exatamente. Tu não merece explicação, seu merda.
Aconteceu porque tem que ser assim, porque o universo quis assim.
Porque o Kevin Feige mandou, e é isso aí.
Porque a linha do tempo sagrado tem que seguir assim.
E, cara, é um bagulho que... Pra mim, a comparação mais perfeita que tu pode fazer de filmes do Homem-Aranha é Aranha Verso com No Way Home, que são os filmes que
porque
tem
é
muito
mesma,
em comum, sabe?
É a mesma pegada. É pra ser a mesma pegada,
e,
né?
E, cara... Começa assim, ó. O motivo das aranhas aparecerem no universo do Miles é porque o Homem-Aranha daquele universo principal entra em contato com a máquina que abre o multiverso.
Sim.
Então vai aparecer outros Homens-Aranha. Pronto. Resolvido. No No Way Home, os caras inventam assim, não, porque nesse filme, todos que sabem a identidade do Homem-Aranha estão indo pro MCU.
E nem todos sabiam, cara.
O Electro não sabia. Começa
o Electro
aí, né?
Não sabia.
Beleza.
Aí tem uma teoria que diz que ele sabia porque antes dele morrer ele acessou os dados lá.
Papo,
sim,
né?
Papinho.
Pra se não tá no filme, é papo, cara.
Exatamente. Tá ligado? Daí... Aí tem aquela cena do... Que eu acho que é o Homem-Areia diz que ele saiu nos jornais que o Osborn morreu.
Uh-huh.
Sendo o Duende Verde. Que, a gente só vai, que o próprio Harry só descobre no terceiro filme. Tipo, sim. Toda a cidade sabia, mas o filho do cara não sabia.
Exato.
Do mordomo
não,
que também
não, mas
foi
é que
um
ele
artigo.
Tava. Mas ele tava. Mas ele bateu a cabeça, cara.
Não, mas ele bate a cabeça no início do terceiro.
Puta merda, isso é verdade.
E o Norman morre no início do 1, não faz sentido.
No final do 1?
É, né? No início do 1
fica complicado.
Começa morrendo.
Fica complicado.
Directed by Tarantino.
E de. E é um bagulho que eu tava pensando, tá, mas eles precisavam de uma justificativa pra trazer os vilões e os Homem-Aranha. Só que daí o Aranha-Verso foi muito mais simples, a gente vai trazer só os aranhas.
Pronto.
Os vilões são os vilões do universo do Miles, acabou, cara.
Uhum.
E, velho, assim, desculpa, não tem uma cena de No Way Home que seja no nível da morte do Peter no Aranha-Verso, que seja no nível do salto da fé do Miles. Não tem.
Ah, mas aquele salto da fé do Miles foi uma super produção do caralho, né, meu? Foi junto com a música What's Up Danger, faz uma coisa mágica da Sete Mágica.
Mas, Bill, é tudo cuidado. Se eu te falar que o cara que fez a trilha sonora de The Batman é o mesmo que No Way Home, tu acredita?
Eu acredito.
Parando pra falar agora.
É o mesmo, mas não faz sentido. Olha o trabalho magnífico do cara em The Batman.
Mas tem músicas em The Batman que utiliza de alguns artifícios que estão no No Way Home, cara.
Tem?
Tem. Depois eu vou te mandar a comparação, cara. Eu tava ouvindo esses dias e eu senti a mesma coisa, principalmente no tema do Charada e do Duende Verde.
Ah, mas...
Tem ao fundo o mesmo som, tá ligado?
Eu entendo, talvez, ele fazer essa marca registrada do Michael Giacchino.
É reciclagem, tá ligado? É reciclagem,
só que, cara,
dele,
tipo,
beleza. Só que o trabalho
é excepcional. A trilha sonora de No Way Home não marca,
tem uma,
não tem...
Tu tem uma música marcante do No Way Home, uma cena marcante com a trilha sonora? Tu não tem.
Nenhuma.
Não tem, né? Mas em Batman
agora,
tem,
pega,
né?
A cena do Batmóvel depois de explodir,
meu, eu já tô falando, cara, tem que aumentar o salário do cara da tuba. O cara da tuba sabe o que faz, meu.
Sim.
Ele sempre sabe o que faz. Tu vai lembrar da tuba dele no filme que ele fez a tuba.
Fatos. É verdade, cara. Ah, puta, véio, essa é minha decepção a longo prazo, cara. Eu acho que é que tá mais doendo no meu coração.
Cara, eu vou dizer uma aqui só pra não ficar.
Só pra falar
fora,
que falou, assim, né?
Só pra falar que eu falei, que é o Poderoso Chefão Parte 3.
Porra, ah, cara, Poderoso Chefão Parte 3, meu, eu olhei o 1 e falei, muito bom, legal, muito, muito bom, realmente um filme magnífico, não vou olhar o 2 e o 3. E foi basicamente isso.
Não,
sabe?
Mas o 2 tem que assistir, cara, porque o 2 é superior ao primeiro.
Sério?
Olha só, caralho.
Sim,
o puta, é o dia que eu tiver saco pra assistir, eu assisto.
Assiste, porque o 2 é superior ao primeiro em praticamente tudo, tá ligado? Tanto que é o seguinte, né, cara? O...
Você vem à minha casa, assim, pega uma xícara de chá e pede pra eu matar alguém. Não é bem assim a cena, mas ele fala uma coisa.
É, por aí.
Assim. É.
Tipo, o Marlon Brando, ele ganhou o Oscar pelo Corleone, né, cara?
Uhum.
O De Niro também.
Porra, Marlon Brando,
caralho.
Cara. Porra, meu Deus.
É o mesmo personagem.
Cara, eu não sei porquê, cara, mas eu adoro o som do nome Marlon
Brando.
Marlon Brando,
parece Marlon uma palavra Brando. Muito brasileira, né?
Vai dizer, cara.
Ah, tu tá Marlon Brando aí, mano, parece muito isso.
Muito
é uma
bom.
Gíria, Marlon Brando, o nome dele é uma gíria.
Marlombrando. Algum canto do Brasil alguém tá marlombrando, mano.
Com certeza.
Certeza.
Pô, mas essa aí, cara, essa aí e Matrix Resurrections, mas isso nem vale a pena falar.
É, isso aí tem episódio gravado aqui no Primórdio, caso queiram
ouvir.
Sim,
eu ouvi, né? Já.
É, eu gostei do início, não gostei do final.
O filme, eu fiquei com o filme até os 8 minutos.
Ah, pô, acho massa, cara, a ideia.
Deu 8 minutos e eu saí do filme.
É tipo, a intenção foi boa, a execução, não.
É que ela não queria fazer, né, cara? Quando tu não quer fazer, tu vai cagado.
Mas ela... É o que ela queria fazer, não dá pra dizer que o filme é ruim de acordo com a proposta dela, tá ligado?
É, o filme é uma metáfora, tipo, ah, olha só, o pessoal quer que a gente faça um filme, eu vou fazer, só que...
Exatamente.
Vou fazer do meu jeito.
Mas é isso, eu ia ainda falar de Jurassic World, mas eu vou deixar pra falar depois do lançamento de Dominion, que eu espero não me decepcionar, tá?
Eu acho que a gente vai.
Eu também acho.
Mas tem o retorno do... Cara, eu quase chorei com a foto deles três, mano.
Sim, aconteceu isso com No Way Home.
Pois é.
Aconteceu isso com Star Wars, né?
Aconteceu isso com Star Wars. Com Halloween.
A gente continua caindo no fanservice, na nostalgia. A gente continua.
O fanservice é a base do cinema agora.
É verdade, que tristeza.
É, pede pro Tarantino fazer fanservice, quero ver.
Mas daí vai ser. Imagina se ele faz um filme reunindo todos dele. Puta, aí eu choro.
Caralho, daí você... Meu, só um pouquinho, cara. Meu, é que tipo assim...
Vai ter 5 Leonardo DiCaprio na tela.
Sim, pois é, meu. Vai ter...
85 Samuel Jackson.
30 Brad Pitt e vai.
Exato, é, vai ser isso aí.
E 425 pedaços de pé, né, cara?
Ah, puta. O nome do filme vai ser Pé. Vai ser Foot, by Tarantino.
Ai, cara, o Tarantino é... Ele não esconde que ele é...
Sei tarado lá. Por pé, né?
Ele não esconde, cara. Não tem, tem não, aquela classe.
O Brad Pitt meteu essa no discurso, né, cara?
Sim.
Eu não vi, ele meteu?
Ele acho falou, ele, como é que ele
quando
ele
ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, né?
Tem algum... Eu acho que foi o Oscar de ator coadjuvante por... Por... Once Upon a Time Hollywood.
Sim.
Ah, que daí ele que falou, filme, ah, cara. O Tarantino é responsável por tirar mais sapato dos pés de mulheres do que não sei o que, não sei o que lá. Ele meteu essa ao vivasco.
O cara é bom, velho.
Brad Pitt é foda, eu curto demais o Brad Pitt. Cara.
Eu curto.
Mas isso então, galerinha.
Isso aí.
É isso aí.
Derek, queremos te agradecer aí pela participação.
E eu agradeço o convite, cara, quando precisar.
Ah, vai ser muito bem-vindo, inclusive nas gravações de Star Wars, porque o Bill... Bill é hater de Star Wars, né?
Não é que eu sou hater, eu odeio Star Wars, é diferente.
É, a mesma coisa.
É. Não, aquela, com certeza, aquela cara, pergunta do... É fã ou é hater, né?
É eu vou pintar mais aí, nem te esquenta.
E tudo que foi falado na hora do merchan vai estar na descrição do episódio, seja no YouTube, no Anchor, no Spotify, onde você esteja ouvindo ou vendo esse episódio. E nos vemos na próxima live, no próximo Taverna, no próximo Dissecando, no próximo Primórdio, no próximo evento do Clube do Podcast. Muito obrigado por ter ouvido até o final. E é isso aí. Valeu.
Valeu, gurizada.
Valeu, gurizada.